Começo por agradecer a presença do Estado dos Assuntos Fiscais. É um prazer, Dr. Carlos Lobo, tê-lo aqui novamente na Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje, a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem como objetivo a apreciação do relatório do combate à fraude e à evasão fiscais. É uma obrigação que decorre da lei e relativamente à qual o Secretário de Estado não deixará de deixar aqui expressos aqueles que são os highlights fundamentais deste relatório. Gostava de sublinhar que estamos no final da legislatura e, portanto, seria útil, e esta é uma ousadia que eu cometo, uma vez que não decorre necessariamente a ordem de trabalhos, seria útil que da parte do Secretário de Estado houvesse também uma pronúncia, mesmo que sumária, sobre aquilo que foi a eficácia do combate à fraude e à evasão fiscais ao longo da legislatura. E gostaríamos, naturalmente, de saber, em termos premonitórios, aquilo que antecipa como previsível, em termos de eficácia do combate à fraude e à evasão fiscal nos anos vindouros, não só no ano corrente de 2009, mas também nos anos vindouros. Uma vez que Vossa Excelência está aqui hoje, eu aproveitava também o ensejo, dado que essa matéria está neste momento na agenda do dia, saber notícias sobre a proposta de lei do Governo, que sabemos estará em curso para ser apresentada na Assembleia da República relativamente ao segredo bancário. Nós temos aqui na Comissão três iniciativas legislativas promanadas do Bloco de Esquerda sobre o segredo bancário e não só, que vão ser objeto de apreciação oportunamente aqui na Comissão. Relativamente ao segredo bancário, suspendemos mesmo a apresentação de proposta de alteração e a votação que estaria previamente calendarizada para hoje, dada a informação recebida de que o Governo iria apresentar uma proposta de lei sobre essa matéria em particular. E, portanto, gostaríamos de saber, de viva voz de Vossa Excelência, qual é o ponto da situação relativamente a essa proposta de lei sobre o segredo bancário. Como é habitual, nestas reuniões, o Sr. Secretário de Estado fará a exposição, uma exposição inicial, assim, pelo tempo que entender necessário. A seguir teremos uma ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, e, se for esse o caso, uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Secretário de Estado responderá de uma só vez em bloco. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, pediu uma palavra, que é para a manipulação à mesa, e, sendo assim, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, esta interpelação visa obter uma informação que pode, de algum modo, condicionar depois questões que coloquemos ao Sr. Secretário de Estado. Está agendado como último ponto à nossa ordem de trabalhos a apresentação do relatório de orientação do aplico orçamental, que devia ter dado entrada até o dia 30 de abril. Se o Sr. Presidente tiver alguma informação, desde já que nos possa disponibilizar, é útil, porque condiciona depois as intervenções que poderemos fazer no futuro. Obrigado.
Sem desprimor do Sr. Secretário de Estado poder dizer algo sobre essa matéria, a informação que eu posso transmitir aos Srs. Deputados é a seguinte. Tive o cuidado, naturalmente, de verificar, desde logo de revisitar a lei relativamente aos prazos de apresentação, quer do relatório de sobre o orçamental, quer das grandes opções do plano. E a conclusão a que cheguei, salvo melhor juízo, é que, relativamente às grandes opções do plano, em virtude de estarmos em final de legislatura, as mesmas serão apresentadas a quando do próximo orçamento do Estado e, portanto, não haverá lugar à apresentação das grandes opções do plano neste momento, este ano de 2009. É a interpretação que eu faço da leitura enfim, da lei, em particular da lei do Orçamento Orçamental. Quanto ao relatório da Organização Orçamental, esse não há nenhuma justificação para a sua não apresentação e, portanto, deverá ser apresentado, salvo melhor juízo, no decurso do mês de maio, não até 30 de abril. E, portanto, o Governo está em tempo da sua apresentação. Gostava ainda de dar nota, enfim, um pouco oficiosamente, tomei conhecimento pela imprensa que o Sr. Ministro do Estado e das Finanças, recentemente, ao pronunciar-se sobre os novos dados da evolução orçamental, deu o conhecimento que, a breve trecho, seria apresentado o relatório de orientação e política orçamental aqui no Parlamento e, portanto, tenho essa informação oficiosa, não, enfim, não foi de viva voz, mas oficiosa de que o relatório será apresentado no Parlamento. Quanto ao timing, face ao que a lei dispõe, estamos perfeitamente em tempo, que é no decurso do mês de maio. Como sabem, o Sr. Ministro do Estado das Finanças vem aqui ao Parlamento no dia 20 de maio, se a memória não me traiçoa, e, portanto, é previsível que esse mesmo relatório seja apresentado antes da vinda do Sr. Ministro do Estado das Finanças, porque faz toda a lógica e todo o sentido que assim seja. Bom, prestado este esclarecimento, sem desprimor, é o mesmo Secretário de Estado poder ser algumas concessões sobre o mesmo, vamos então iniciar a nossa reunião com a exposição do Sr. Secretário de Estado. Tem Vossa Excelência a palavra, Dr. Carlos Lobo.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre um prazer e uma honra dirigir a vossa excelência na, no seio da vossa comissão. Em jeito preliminar, devo referir que, e a solicitação do Sr. Presidente, devo referir que a proposta de lei relativa à alteração do regime do sigilo bancário foi aprovada na especialidade, para adotar a terminologia do Parlamento, no último Conselho de Ministros, e penso, segundo a informação que tive da presença do Conselho de Ministros, seguirá hoje, acho que é hoje de manhã, para o Parlamento. No que diz respeito ao relatório da orientação das políticas da política orçamental, também sei, porque estamos a trabalhar na componente da receita, que será apresentado muito brevemente à Assembleia da República, nos prazos estatutários previstos. Relativamente às questões do relatório sobre a evolução do combate à fraude e evasão fiscal, há uma obrigação legal, efetivamente, a apresentação deste relatório, mas mais do que a obrigação legal, eu acho que é extraordinariamente importante a sua apresentação, até para fazermos um balanço e um balanço público do combate à fraude e evasão fiscais. E também porque a obrigação de apresentação deste relatório estabelece metas, ou seja, todos os anos se pretende ultrapassar aquilo que foi feito o ano passado. Por isso, se há algum relatório que efetivamente tem uma função muito prática a este nível, é precisamente esta de evolução do combate à fraude e evasões fiscais. Qual é o objetivo? Os objetivos são, essencialmente, 5, como se encontram referidos. Balanço das atividades de combate à fraude e evasão, a indicação do nível de eficiência fiscal, que é um critério que é utilizado e é sempre o mesmo, por isso é um bom referencial para analisarmos, numa ótica intercíclica, a evolução do grau de atividade, a evolução, em concreto, do grau de eficácia e eficiência dos serviços da administração tributária. Iniciar também os resultados mais decisivos na área de justiça tributária. Isto foi uma evolução dos relatórios da fraude e evasão, que a solicitação dos senhores deputados sempre pretenderam ter aqui dados sobre a justiça tributária. Muito útil, porque efetivamente permitiu também um incentivo superior à atuação ao nível desta área. E divulgação das principais áreas de atuação e instrumentos disponíveis para a ação inspectiva de 2009, em que eu aqui farei uma extrapolação também a pedido do Sr. Presidente para o futuro da fraude e da evasão, embora obviamente não constasse aqui do relatório. Quais são os métodos e mecanismos preventivos repressivos ou de acompanhamento da fraude e evasão fiscal? E eu aqui também vou aproveitar também o desafio do Sr. Presidente e falar um pouco, também não se encontrava aqui previsto, por isso se calhar vou demorar um pouco mais do que o previsto, para falar das diferenças que existiam antes da nova realidade ou do novo sistema de combate à fraude e evasão fiscal, que eu situo em 2005 e seguintes, e a situação anterior. Quais são as principais diferenças ao nível da concepção e onde é que radica a principal diferença ao nível dos sistemas e mecanismos preventivos? Basicamente, no aumento muito significativo do sistema de cruzamento de informações. Ou seja, desde 2005 e através dos sistemas informáticos que foram instituídos, o cruzamento de informações tornou-se normal, tornou-se uma atividade normal. Nessa ótica, as ações transversais que se traduziam unicamente no controle de entrega de declarações de rendimento, que era basicamente o sistema que existia anteriormente, foi totalmente alterado quando se começou a cruzar as informações dos sujeitos passivos com a informação de terceiros, nomeadamente ao nível das retenções na fonte. Nessa perspectiva, dos impostos sobre rendimento. Esse foi um primeiro passo que permitiu, efetivamente, fazer um controle permanente dos dados declarativos dos contribuintes. Como vocês sabem, em direito fiscal e nos termos da lei geral tributária, as declarações do contribuinte presumem-se de boa-fé e há uma presunção de veracidade ao nível das declarações. A administração fiscal, se quisesse colocar em crise a declaração do contribuinte, tinha ela própria que apresentar dados. A partir do momento em que começa a fazer o cruzamento de dados com os terceiros, a nível das declarações, obviamente que temos aqui quase uma demonstração automática que coloca em crise a presunção de veracidade da declaração do contribuinte, sempre que o terceiro efetuar uma declaração diferente daquela que o contribuinte apresenta. Ou seja, o sistema que nós temos é um sistema, e essa é a grande inovação face ao sistema passado, foi o cruzamento de dados. E também, a partir de 2005, iniciou-se um processo de saneamento do registro de contribuintes. Anteriormente, o cadastro dos contribuintes não se encontrava atualizado, existia muito lixo que impedia uma efetiva verificação do cumprimento das obrigações contributivas dos contribuintes, a partir do momento em que ocorreu esse saneamento do registro e também o saneamento da dívida prescrita, que também foi uma evolução que os senhores deputados também gostam muito de apontar, que é o aumento da dívida prescrita. Também isso significa um saneamento da base de trabalho ao nível da justiça. Também aqui houve uma alteração. Ou seja, a grande alteração que nós podemos contemplar ao nível do funcionamento da administração fiscal, cruzamento de dados e saneamento dos cadastros. Obviamente que a partir do momento em que nós temos as informações terceiros, é possível efetuar o pré-preenchimento. E o pré-preenchimento não aparece do nada. O pré-preenchimento ocorre porque existe informação que a administração tributária tem, mas que retira de algum lado. Este pré-preenchimento, o que é que se traduz? Traduz-se precisamente na simplificação, a partir do momento em que nós temos a informação que numa primeira momento era utilizada para cruzar. O que é que permite o pré-preenchimento? Permite algo que é demonstrar ao contribuinte que nós temos a total conhecimento da realidade tributária daquele sujeito passivo. Também tem uma função dissuasora. O que é que significa? Significa, obviamente, que num futuro próximo as correções à matéria tributável por via de cruzamento de dados não serão equivalentes a zero, porque, em termos gerais, nós teremos o total conhecimento prévio do sistema, da situação tributária do sujeito passivo. É por isso que vão ver que há uma redução em 2008 de algum montante de correção à matéria tributável. Porquê? Porque, basicamente, os dados já se encontram pré-preenchidos na declaração do contribuinte e não é preciso a ação reativa posterior ao nível da inspeção para corrigir esses montantes. Ou seja, a ideia é apresentar no futuro próximo já os montantes tal como nós pensamos que eles são, que eles são efetivamente, e numa ótica proativa, desprezando a vertente reativa o máximo que pudermos. IRS, pré-preenchimento, controle de rendimentos e retenções na fontes, IRC, controle automático de dedução de prejuízos fiscais, que também foi uma grande novidade ao nível do IRC. Durante muito tempo não houve um controle efetivo de dedução dos prejuízos fiscais. A partir de 2005 começámos, efetivamente, a ter uma grande cautela nesta matéria. Controle dos valores de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, possível após a terminação de um critério referencial do valor patrimonial tributário definido no Código IMI. Temos aqui um referencial que nos permite determinar em concreto qual é o valor da transmissão dos imóveis, bem como os efeitos que isso tem ao nível da matéria coletável em IRC. IVA, também houve um aumento muito grande no nível de troca de informações intracomunitárias e ao nível também das próprias informações entre sujeitos passivos, ou seja, mesmo ao nível do controle de faturação. E também demos muita atenção aos novos operadores em sede IVA, sujeitos que se constituam ex novo na nossa ordem jurídica, uma ordem jurídica distinta, e que solicitem reembolsos de elevado montante. Ou seja, estabelecemos um nível, critérios de análise de risco, que permitem tratar de forma diferente situações diferenciadas com tanto grau de risco. Ou seja, um contribuinte que esteja estabelecido há 100 anos numa determinada ordem jurídica, não nos apresentam o grau de risco que um contribuinte que se estabeleça num determinado ano pela primeira vez e solicita um reembolso enorme. Eu, por acaso, recordo-me de uma situação curiosa de um contribuinte que é a nossa mais antiga companhia portuguesa da área dos vinhos do Porto, que tinha cerca de 250 anos, e que as autoridades inglesas nos solicitaram que ser uma entidade de risco porque era a primeira reembolso que pediu no Reino Unido e isso tinha sido constituída naquele ano, se era só nova, e nós não. Efetivamente, se calhar é a empresa mais antiga que nós temos e efetivamente não é um contribuinte de risco. Mas isto só para verem e para analisarem o nível de controlo que existe ao nível dos operadores de deficiência ativa, obviamente para fazer face às operações carrossel, que acho que estamos a ganhar a batalha nessa matéria. A Direção-Geral das Alfândegas é uma função mais tradicional, não é? Do varejo, do controle físico, da verificação. O que é que nós temos desenvolvido? Basicamente também aumentámos exponencialmente a troca de informação com as outras autoridades dos Estados-membros, nomeadamente com a Espanha, os regimes de suspensão de direitos aduaneiros, e efetivamente hoje em dia temos uma melhoria da situação. Temos também a Inspeção-Geral de Finanças, que efetua auditorias que são direcionadas a determinados setores que o Governo, num determinado ano, considera que sendo de risco, ou então setores que a própria IGF, numa análise interna, considera como relevantes. Nesta matéria, neste ano, tivemos estas auditorias, algumas já bastante tratadas na praça pública, não é? Relembro aí a questão da auditoria ao regime do IVA do setor financeiro e a auditoria ao regime impacto financeiro de tributação do IRC do setor bancário, também dos hospitais, ou seja, todas estas matérias foram analisadas e foram discutidas na praça pública. A Digita é uma função interna e, obviamente, é aquela que fornece os instrumentos necessários a todas as operações que nós temos a desenvolver e, obviamente, estamos a reforçar o seu papel. Também não posso esquecer a colaboração com todas as instituições nacionais e internacionais, salientando o apoio que a Brigada Fiscal, a ação fiscal da IGNR, nos tem atribuído, a Polícia de Segurança Pública, as Polícias Judiciárias e o Ministério Público, ou seja, com quem temos o melhor relacionamento e com quem colaboramos de forma bastante prolífera em diversas matérias, nomeadamente da questão da Operação Furacão. Essa é a mais imediata e que, no entanto, há muito mais que muito mais operações que nós temos. Temos efetivamente uma relação ótima e totalmente integrada e estabilizada com estas entidades. Sintetizando, maior recolha, tratamento e cruzamento de informação, maior recurso à análise de risco, como eu disse, temos de tratar situações diferentes de forma diferenciada, maior eficiência na afetação dos recursos humanos e materiais, maior eficácia dos sistemas informáticos e também uma maior educação fiscal, resultando também de uma maior informação das capacidades que a administração tributária tem na análise das situações de risco. Porque, efetivamente, não podemos, e penso que essa é a alteração estrutural antes de 2005 e após 2005, que é a percepção, efetivamente, que a administração tributária está presente, encontra-se presente e tem a capacidade efetiva de rapidamente fazer face a uma situação de incumprimento. E reparem, isto é uma alteração estrutural significativa, porque muitas das vezes as situações de incumprimento e as dificuldades de empresas resultavam de uma atuação tardia da administração tributária que, no momento, passados 4 anos atuava, ou antes de 5 anos atuava, quando o prazo de caducidade era superior, atuava numa situação em que já havia uma acumulação de dívidas que não fazia face. Nosso objetivo é, no máximo, no ano, o nosso objetivo atual são 2 anos, é fazer as inspeções no máximo ao segundo exercício encerrado. E atuar, quando da constatação da dívida, no mês seguinte à criação da dívida no nosso sistema informático. Ou seja, temos aqui, efetivamente, uma ação rápida, ou uma tentativa de exercício de ação rápida, de forma que não haja essa acumulação de prejuízos ou de pendências fiscais e, efetivamente, dar a conhecer ao contribuinte que, se nascer a dívida, atua-se imediatamente ao nível da cobrança dessa dívida. Temos aqui também uma alteração estrutural ao nível da justiça tributária. Eficiência fiscal. Temos aqui a evolução dos dados da eficiência fiscal. Em 2008 houve uma redução da eficiência fiscal, mas também recordo que em 2008 ocorreu uma redução da taxa de IVA e uma redução significativa ao nível dos próprios impostos, que, e nessa situação não temos aqui assegurado. No entanto, o nível de 3% é, a meu ver, um nível bastante significativo, tanto mais que em 2007 tivemos operações como o spin-off da PT, que nos geraram receita fiscal excepcional e que, obviamente, não se, infelizmente, não é? Não se concretizaram em 2008. A eficiência fiscal, este é o nosso referencial, muitas vezes eu já tenho estado, é um clássico nesta comissão, a discussão sobre o nosso conceito de eficiência fiscal. Podem criticar, é um conceito que é criado pela própria administração tributária. O nosso conceito assenta na diferença entre a taxa de crescimento nominal da receita total e a taxa de crescimento nominal do PIB. Podem criticá-lo, no entanto, independentemente da valia ou não valia dogmática, eu devo dizer que vale a partir do momento em que nós utilizamos sistematicamente desde 2013, ou seja, é uma questão de coerência na sua aplicação. Número de ações de controlo. Temos, efetivamente, uma alteração significativa de acréscimo das ações de controlo. Isto é uma tendência que nós pretendemos que evolua para o futuro. Ou seja, nós, com as entregas eletrónicas, com a entrega das declarações eletrónicas e com a informatização dos procedimentos da administração tributária, toda a função de liquidação e de lançamento dos impostos se tornou automatizada. O que é que isto permite? Permite que todos os funcionários sejam direcionados para a vertente de controlo da inspeção tributária. Ou seja, a partir do momento em que temos mais recursos disponíveis afetos à inspeção tributária e uma melhor planificação e uma análise de risco dos agentes passivos, isto permitirá um aumento das ações de controlo. Em 2008, nós aumentámos em cerca de 8% o número de ações de controlo aos agentes passivos. Estas ações de controlo não são necessariamente ações de controlo externo, também integram, obviamente, as ações de controlo interno e, cada vez mais, dado o aumento dos recursos e da informação que nós temos disponível, esse aumento de controlo será superior. Inspeção tributária. Face aos objetivos fixados em 2008, 3.500 milhões, os resultados alcançados assistiram a meta em 15,6%. Ou seja, em 2008 tivemos uma correção à matéria tributável de 4.048 milhões. Como eu disse, dado aos efeitos excepcionais de 2007, este valor compara melhor com 2006 do que com 2007. Como eu disse, 2007 foi um ano excepcional nessa matéria. O segundo quadro integra uma matéria que eu acho que é o futuro, não é? Ou seja, para a administração tributária interessa mais que haja uma regularização voluntária à matéria coletável, ou seja, que seja o próprio sujeito passivo a regularizar, pela sua livre iniciativa, a sua situação fiscal, do que haver um mecanismo coercivo de cobrança executiva da dívida. Mais oneroso, mais custoso, com maiores custos e com maior litigância. Nesta matéria, devo referir que houve um aumento das regularizações voluntárias à matéria coletável de 17%, ou seja, de 1.244 milhões de euros. Eu, por acaso, só a título à parte, eu até considero este objetivo mais importante que o da cobrança coerciva. Porque, efetivamente, estes valores não entram na cobrança coerciva, resultam de regularizações voluntárias do próprio sujeito passivo à matéria coletável, ou seja, não é coercivo. A meu ver, este critério aqui é muito mais significativo que o critério da cobrança coerciva que implica uma análise. Ou seja, é notificado. Aqui é notificado só que, por exemplo, em IRC apresenta uma declaração de substituição, em vez de haver uma liquidação oficiosa por parte do sistema. Eu, por acaso, temos estado a discutir para inserir também um critério de regularização voluntária no âmbito um critério misto de cobrança coerciva e estamos a estudar essa matéria. Porque senão, no limite, se a administração fiscal pretender atingir os seus objetivos de forma eficiente, como qualquer organização e a administração e a DGC e a DGAEC tentam cumprir os seus objetivos, poderá haver aqui um incentivo nefasto para remeter a situação para a cobrança coerciva e não para a regularização voluntária. Enquanto a situação de regularização voluntária, a meu ver, é mais relevante. É mais relevante sim. E em termos de bem-estar social é mais correta. Inspeção tributária, imposto detectado em falta, 851 milhões. Aqui ficámos um pouco aquém do objetivo, ficámos a 94,4%. Mas recordo que nesta matéria, como eu vos disse, houve uma alteração da metodologia, ou seja, com o pré-preenchimento e com a troca de informações, nós efetuámos ações de preventivas de correção que permitiram que a não realização de correções à posteriori, por exemplo, em IRS. Sempre que há um pré-preenchimento, e previamente em que nós delegamos o pré-preenchimento, deixa de haver correções em IRS, porque efetivamente os sujeitos são obrigados a colocar os montantes que nós temos informação. Ou estão a colocar rendimentos que nós temos conhecimento, nomeadamente o rendimento de capitais. Sempre que se preenche no site, se houver rendimentos de capitais não declarados, há um alerta a dizer que existem rendimentos que não estão a ser declarados. Isso, obviamente, o sujeito coloca e colocando já não há a correção posterior. Ou seja, houve aqui uma alteração deste tipo de metodologia que permitiu, que implicou aqui uma redução, mas não foi por falta de trabalho, também foi porque houve uma alteração dos sistemas que não tinham sido tomados em consideração ao nível dos objetivos. Aqui, outra questão, regularização voluntária, 28,3% do total de imposto detectado em falta foi regularizado voluntariamente. Eu saliento a importância desta matéria. Inspeção tributária, cresce o número de ações de controlo com recurso à avaliação indireta. O que é que isto significa? Significa que existe uma inexistência de contabilidade ou sujeitos que nem sequer estão cadastrados. Também foi um objetivo que nós estabelecemos. Nós não pretendemos que a inspeção incida só sobre aqueles que se encontram numa situação relativamente regular. Queremos também que quem esteja fora do sistema entre no sistema. E quando se está fora do sistema, temos que ter acesso à avaliação direta. Temos aqui também a demonstração que temos um aumento dos números de ações de controlo com avaliação indireta. Sigilo bancário. Temos também aqui um aumento dos processos relativamente de sigilo bancário. Em 2006 tínhamos 837, em 2008 temos 1089. Temos aqui as notificações, números concluídos com regularização voluntária, 1014. Ou seja, o que é que fazendo a ponto para a discussão do sigilo bancário e do diploma, ou seja, é desde 2005 que os processos de levantamento de sigilo bancário têm vindo a aumentar sucessivamente. Desde 2005 que a Administração Fiscal se tem familiarizado cada vez mais com este procedimento. Desde, por exemplo, no Orçamento de Estado de 2009 já tínhamos alargado imensamente no 63A da Lei Geral Tributária o âmbito de acesso automático às contas bancárias. O projeto que aí vem, e que podemos falar daqui a pouco em termos preliminares, não é mais do que uma decorrência lógica de toda a ação e todas as opções que têm vindo sido feitas por parte do Governo nesta matéria. De GAIEC. A de GAIEC tem um problema, a Direção-Geral das Alfândegas e Impostos-Gerais de Consumo. Eu costumo dizer que as alfândegas têm alguma desvantagem, eu estou a dizer isto em termos de escoço, em estar no Ministério das Finanças. Porquê? Porque a função mais soberana da Direção-Geral das Alfândegas é o controle das fronteiras, nomeadamente a detecção de tráfico de drogas, estupefacientes, de mercadorias, daqueles produtos da Convenção CITES, os animais, as tartarugas, etc. E, obviamente, que essa função está fora do nosso âmbito de análise ao nível da fraude e evasão fiscais. Ou seja, há muito da atividade da Direção-Geral das Alfândegas, por vezes é subavaliada e subvalorizada. No entanto, é de uma função excepcional. Por exemplo, os protocolos dos safe harbors com os Estados Unidos, ou seja, o controle de materiais nucleares e físseis, também são matérias que estão no âmbito das alfândegas e que aqui não são convenientemente traduzidas. Por isso também aqui a minha homenagem à Direção-Geral das Alfândegas para Chegar ao Consumo, que tem desenvolvido essa matéria, no entanto, muitas vezes, não é colocada aqui, porque aqui está unicamente a vertente tributária dos direitos aduaneiros e dos impostos especiais sobre o consumo. Houve também um acréscimo do número de ações de fiscalizações realizadas, assim como do número de irregularidades detectadas. Ou seja, isto é uma questão de, podemos analisar ali, de honra que, obviamente, temos que vindo a aumentar. Aumentando também o aumento global dos montantes propostos para cobrança. O que significa o quê? Se nós analisarmos a evolução relativa do número de ações e do número de regularizações detectadas e o aumento dos, nada proporcional dos montantes propostos para cobrança, significa que os critérios de análise de risco têm vindo a ter sucesso, porque temos efetivamente detectado aqui bastante situação. Isto aqui são outros dados que eu tinha referido, não é? DGCIN, sanção tributária, temos aqui o valor das notas de cobrança, a DAEC, a questão da convenção CITES e de tabaco, a apreensão de quantidades significativas que o Estado presente, fiz questão de pôr aqui isto para também chamar a atenção para esta matéria. IGF, também nos auxilia muito na identificação das instituições de planeamento fiscal e indícios de evasão, é sempre bom ter uma entidade exterior, como a IGF como entidade de controlo terceiro nível, a analisar os processos, para nos permitir reequacionar e discutir os critérios que têm sido a ser desenvolvidos, numa ótica dialética evolutiva. Recomendações ao sistema de controle da DGC e de GAEC, ou seja, há uma auditoria permanente da DGC e à DGC e de GAEC com a TGF, de forma a reformatar os procedimentos que têm vindo a ser adotados. A Digita continua a fazer o que pode na disponibilização de repositórios de dados e ferramentas informáticas para a ação tributária. É o futuro, a meu ver, é efetivamente o investimento na área informática e no aumento das ferramentas informáticas. Se a Digita, até 2005 era um instrumento importante do sistema fiscal, um instrumento de auxílio, a partir de 2005 passou a ser o cerne do próprio sistema fiscal. Todo o sistema de liquidação é um sistema totalmente desmaterializado. Toda a ação de fiscalização e de controle assenta em critérios de análise de risco que nos permite uma averiguação de umas bases de dados que aqui nos importam. Justiça tributária. O objetivo de cobrança foi superado, também foi uma matéria que nós tínhamos salientado, 1.548, e devo dizer que estes 1.548 milhões foram cobrados num ambiente muito mais adverso do que os 1.600 milhões de 2007. Ou seja, houve aqui um trabalho hercúleo da administração tributária para o cumprimento deste objetivo, que eu recordo ninguém pensava que fosse possível. Ou seja, durante o ano inteiro tiveram sempre a dizer a sucessivos comentadores que era impossível atingir o objetivo. Nós sempre confiámos na capacidade da DGCI. Não se pode dizer que isto seja cobrança a todo custo ou sem olhar a meios. Não é. Isto é cobrança de dívida que existe. Ou seja, que já se encontra liquidada. Basta ter os recursos para a cobrar. E é isso que nós desenvolvemos. E foi isso que aconteceu em 2008 no âmbito de uma portada. Tanto mais, ainda mais, quando esta meta foi fixada não tomando em consideração o montante de dívida prescrita que constava da carteira. Ou seja, esta meta de 2008 foi fixada de forma inflacionada, porque não havia conhecimento ainda em 2008 de muita dívida prescrita que só durante o ano se apurou. Devo recordar que o objetivo, isto são critérios diretos, objetivos, não é uma fixação discricionária para o Governo. Devo-vos dizer que o objetivo para este ano é de 1.215 milhões, é precisamente a aplicação de uma percentagem de cobrança ao montante da carteira da dívida que nós temos. A questão também é esta, a questão da tendência da descida do saldo da dívida de sequenda que acontece desde 2006. Não é? Em 2005 tínhamos 16.380 milhões, em 2008 temos 14.221 milhões. O objetivo é atingir zero, não é? Num sistema perfeito, o objetivo de dívida fiscal é zero. Ou seja, não existe cobrança coerciva porque a dívida é liquidada. Aqui, a outra alteração estrutural que ocorreu desde 2005, e aqui pode-se ver perfeitamente ao nível da própria evolução, são os instrumentos, ou é a disponibilização dos instrumentos que a administração tributária tem para fazer valer os seus direitos perante os contribuintes. A eficácia e eficiência da administração fiscal depende dos instrumentos reativos que dispõe, mas também da percepção que o contribuinte tem relativamente aos meios que a administração dispõe. Se houver uma verificação e uma percepção de que existe uma ação rápida e decisiva da administração tributária nesta matéria, obviamente o contribuinte não arrisca e cumpre as suas obrigações fiscais. Reparem, em 2005 tínhamos 59 mil penhoras, em 2008 tínhamos 1 milhão 103 mil 19 penhoras. Ou seja, temos aqui uma demonstração inequívoca da capacidade que a administração fiscal tem na cobrança dos seus dívidos. O mesmo acontece nas vendas coercivas. Esta é a vertente reativa face ao contribuinte que cria a percepção e que cria a convicção de que se alguém prevaricar, será inevitavelmente sancionado. E isto também permite o aumento das colaborações voluntárias. Porque se houver, obviamente, se houver a percepção de que a administração vai necessariamente cobrar, obviamente, que o sujeito regulariza voluntariamente. Lista de devedores. Temos aqui cobrança de 351 milhões, superior em 45% ao que tinha sido cobrado em 2007. Também foi uma matéria que nós tínhamos aqui, que é um dos instrumentos. Justiça tributária. Também houve um acréscimo do número de inquéritos criminais fiscais, mais de 32%, o que significa que também existe uma melhoria na percepção destas questões. E registou-se um decréscimo do número de condenados. É uma matéria que, como eu já disse, não cito, porque é matéria da competência da área jurisdicional. Agora, obviamente, aqui uma questão. Quando se falou da descriminalização das retenções para valores superiores ou inferiores a 5 mil euros, a questão é que, com o aumento da eficácia, porque é que isso se fez? Porque, basicamente, nós pretendemos punir. E se nós mantivéssemos a criminalização da não entrega de retenções em baixos valores, o que é que significava? Significava que teríamos que mandar para os tribunais cerca de 20 mil processos. Obviamente que nós não teríamos 20 mil, não havia nunca a possibilidade de julgar esses 20 mil processos. E o que é que significava? Significava, obviamente, que as situações mais graves ficariam, obviamente, não seriam julgadas no meio de uma névoa de pequenos casos. E, obviamente, quando nós descriminalizámos a não entrega, optámos pela descriminalização da não entrega de retenções na fonte em valores reduzidos, o que nós queremos é, efetivamente, puni-las por via das contornações. E, efetivamente, aí garantimos uma dupla função. A punição por via de contornação daquelas que têm menor importância, e aí a administração tributária desenvolve a contornação automaticamente, e punimos criminalmente as não entregas de maior valor. Penso que existe aqui um equilíbrio ao nível da paz social a este respeito. Também existiu uma maior eficiência na tramitação dos processos de redução de quórum e de contornação, o que permitiu em 2008 pela primeira vez uma coisa, que é haver um maior número de extinções face ao número de instaurações. Ou seja, que é este que nós pretendemos, o que também disse, um aumento da eficiência. Fizemos aqui o break-even deste processo evolutivo sequencial. E também uma redução do tempo médio da conclusão dos processos de contornação fiscal, menos 31%. Vejam ali a redução abrupta a partir de 2005. Não é? Apesar de, obviamente, a partir de um determinado ponto, ser muito difícil reduzir, porque, obviamente, o processo de contornação fiscal demora algum tempo a instruir. Independentemente, obviamente, reparem, sem prejuízo do que cada vez maior número de processos que têm vindo a ser instaurados, por aumento da eficiência e da eficácia da administração fiscal. Reclamações graciosas. Isto é um ponto de honra, não é? Ou seja, se falamos em garantias dos contribuintes e em mecanismos, mas se nós não atuarmos ao nível do seu instrumento mais básico, ao nível da administração fiscal, as garantias dos contribuintes são meros anúncios vazios. As reclamações graciosas têm que ser um instrumento credível na tutela dos direitos e das garantias dos contribuintes. Não deve ser um instrumento formal que os agentes não utilizam porque acham que não é necessário, ou porque a administração fiscal não responde, ou porque ela é indeferida. Ou então o que é que nós atuámos? Desenvolvemos um processo de eliminação de pendências e vejam, em 2008 temos uma redução significativa do saldo de reclamações graciosas, que deve ser salientado porque houve um aumento de instauração, ou seja, há aqui também um aumento da eficiência na redução. O tempo médio de conclusão também deu aqui um salto, e reparem, já estamos bem dentro do prazo normal, do prazo legal de resposta ao nível das reclamações de ociosos. Isto é uma questão central. Podem dizer, são todas indeferidas. Não. Não é? Até novembro, que eram os dados que nós tínhamos, foram instaurados 41.341 e concluídos 55.422 processos de reclamação graciosa. 2/3 foram deferidos, representando, no entanto, menos de 1/3 do valor total. No entanto, temos aqui 2/3 de deferimentos de reclamações graciosas. A operação resgate fiscal permitiu também, muito criticada, permitiu cobrar 251 milhões de euros. E em 2008, também ao nível da Operação Furacão, isto só para citar alguns processos mais mediáticos, foram efetuados pagamentos voluntários de 25 milhões de euros. O que significa que temos 68 milhões no total, no final de 2008, da Operação Furacão. Justiça Tributária da GAIEC, também estamos a desenvolver esse âmbito. Também temos aqui uma eliminação das pendências. Ao nível das reclamações, também, ao nível das matérias, são matérias diferentes. A tradição do processo aduaneiro é distinta. No entanto, também, obviamente, estabelecemos esta situação. Só para salientar alguns mecanismos de 2008, que há algumas áreas de intervenção que nós demos atenção. O regime do IVA das operações intercomunitárias, o regime 42, que é o regime da suspensão do direito aduaneiro de Espanha para Portugal, em que há uma suspensão de IVA quando a mercadoria entra em portos e direitos aduaneiros quando a mercadoria entra em portos espanhóis e, por vezes, é entregue em Portugal e ela desaparece. Não é? Ou seja, não há, o que significa que há aqui uma dupla violação da concorrência. Porquê? Porque entra sem IVA, entra sem direito aduaneiro, desaparece em Portugal, não é liquidado, quando devia ser liquidado em Portugal, e torna os portos espanhóis muito mais atraentes que os portos portugueses, porque no momento dos portos portugueses tem que haver liquidação imediata de IVA e de direitos aduaneiros à cabeça. Ou seja, e esta é uma matéria que eu particularmente dei de grande importância, porque de facto havia. O problema é que foi criada a convicção de que se a importação for efetuada por um porto espanhol, não havia liquidação de IVA. Havia já essa ideia instalada junto aos operadores portugueses. E isso chocava-me porque resultava de uma situação de generalizada, ou quase generalizada, de fraude. Não é fraude. De evasão fiscal, por muitas vezes por não, porque é difícil acompanhar a mercadoria. Nós estabelecemos um regime de acompanhamento permanente nesta matéria. Às vezes são questões que não muito tratadas e muito analisadas, mas que têm muita importância. O setor das sucatas é uma clássica. As faturas falsas, têm visto as ações que têm sido desenvolvidas, também são mediáticas. Fraude em operações com não-residentes, quer ao nível das operações da aplicação das normas anti-abuso, quer na verificação das retenções com sujeitos não-residentes. Temos tido muita atenção nesta matéria. Economia paralela, lembram-se do ano passado a questão das cerimónias dos casamentos, e etc. Nós temos atuado em pequenos setores que contrabando e contrafação, matérias também que por vezes não têm uma relevância muito elevada, mas que são essenciais para a defesa do mercado interno. E nós somos uma grande fronteira externa da União Europeia. Conclusões. Maior desmaterialização e simplificação administrativa, quanto ao cumprimento das obrigações relativas dos contribuintes. Maior celeridade nos processos da justiça tributária, contra a ordenação e reclamação. Incremento dos resultados positivos no âmbito de combate à economia paralela. Crescente eficácia no combate à criminalidade fiscal e aduaneira. De elevada complexidade, resultante das sinergias criadas entre a administração tributária e os órgãos de polícia e criminal em esfera pública. Devo dizer que há um entendimento perfeito entre todas as entidades, como nunca existiu em Portugal. E alguns recursos muito importantes nossos estão a trabalhar em conjunto com o Ministério Público e com os órgãos de polícia e criminal. Superação do objetivo da cobrança coercida. Prioridades para 2009. Controlo dos subsídios à exploração e de investimento, a nível dos IRs. Verificação de situações de elevado endividamento das sociedades com elevado endividamento para os sócios. Temos aqui questões por vezes sinais de riqueza em que os ativos estão nas sociedades, por via de suprimentos, e temos que atuar aqui, não é? É outra franja que temos que atuar. Controlo de esquemas de planeamento fiscal abusivo. Isto tem vindo a ser desenvolvido esforços no sentido da aplicação da legislação com clarificação sucessiva dos entendimentos. Isto é uma área complicada, mas penso que estamos a chegar a um entendimento, um bom entendimento. Construção civil, obras públicas e empreiteiros, a questão do reverse charge foi muito importante. Praticamente anulou as possibilidades de fraude a este respeito. Análise do comércio de veículos automóveis usados, também é uma matéria muito, muito, muito relevante. Auditoria de concessão do estatuto do operador económico autorizado, a nível dos aduaneiros. Grupos económicos. Desejei essa ideia como uma plataforma de gestão de risco e detecção da fraude. Isto é essencial. O trabalho tem que ser um trabalho de casa. Temos que preparar em casa as ações. Combate à fraude no comércio eletrónico. Quais foram os novos instrumentos? Agora vamos falar do futuro. Vou aproveitar para falar do futuro. Nós temos aqui, com os avanços que nós tivemos ao nível da justiça tributária e da cobrança coerciva, eu penso que nós temos que dar mais um salto evolutivo. Ou seja, a eficiência acrescida resultante da demonstração da capacidade de cobrança da DGCI, penso que atingiu o seu limite. Em 2007, quando tivemos a cobrança coerciva de 1.600 milhões. Obviamente que agora temos uma redução, que vai ser uma redução sistemática do nível de cobrança coerciva, precisamente porque a dívida exequenda se vai reduzindo. O que é que nós precisamos dar? Precisamos dar um salto evolutivo. Temos de dar um outro salto. E o salto que nós, que eu vislumbro, ou que nós vislumbramos, traduz precisamente num aumento dos cruzamentos de informação e da informação que é disponibilizada à administração fiscal. Como eu disse, vai haver um redirecionamento da atividade administrativa para as ações de inspeção. Nós temos de ter a quase integralidade dos nossos funcionários dirigidos para a inspeção. Temos que enriquecer de forma substancial as bases de dados. E temos um instrumento muito importante, que é a informação empresarial simplificada. A alteração da informação empresarial simplificada permite ter uma ideia global dos setores de atividade e da rentabilidade e dos indicadores contabilísticos e financeiros de empresas por setor. Daí também a relevância da alteração ao nível da CAI e do sistema SICAI, que nos permita verificar uma análise de risco. Ao nível do sistema norte-americano faz isso, analisa. E é isso que nós também vamos fazer. O que é que se faz? Analisa-se uma empresa num determinado setor com um determinado número de trabalhadores numa determinada área, verifica-se qual é a área, quais são os indicadores médios e vai-se investigar aqueles que apresentam resultados inferiores a uma determinada percentagem do valor médio. Nós estamos a construir essas bases de dados para efetuar efetivamente uma análise de risco mais fina e mais eficiente. O que é que nós fizemos também no Orçamento de Estado para 2009? Ao nível do sigilo bancário, não é? Porque isto, quando se fala do sigilo bancário, isto não é uma novidade. Já existe uma evolução que vem desde 99, não é? Quando foi dado o primeiro passo. Em 2000, quando houve, efetivamente, uma primeira alteração. Em 2004, quando se introduziu o conceito de incrementos patrimoniais não justificados. E agora, em 2009, o que é que nós fizemos? A obrigação imposta às ações de crédito e sociedades financeiras de fornecimento à administração tributária do valor dos fluxos de pagamento com cartões de crédito e de débito efetuados por seu intermédio dos sujeitos passivos singulares e coletivos, o valor dos fluxos para entidades criadoras, não vamos ver os pagamentos, as despesas concretas de cada sujeito passivo, vamos ver é o recebimento do fornecedor do serviço ou do fornecedor de bem. Acesso direto à administração tributária a contas bancárias em caso de necessitações de riqueza. Certificação obrigatória para a administração tributária de software de faturação eletrónica, para evitar algumas fraudes que existem ao nível dos sistemas de faturação. Instituições de crédito e sociedades financeiras estão sujeitas a mecanismos de informação automática relativamente à abertura ou manutenção de contas por contribuintes cuja situação não se encontra regularizada ou inseridos em setores de risco. Bem como nas transferências transfronteiriças que não sejam relativas a pagamentos de rendimentos sujeitos a alguns dos regimes de comunicação de efeitos previstos na lei. Ou seja, temos aqui uma digitalização da nossa ação que, efetivamente, penso que será o futuro. Ou seja, enriquecimento e uma análise dos fluxos ao nível da atuação da administração. Que outra ação Temos passado, apesar de direcionarmos tudo para a área da inspeção, penso que também tem que haver aqui um novo paradigma na relação tributária. Temos passado também para uma esfera de proatividade em vez de só de reatividade. Ou seja, quando falamos de inspeção, também temos de falar de uma inspeção que seja pedagógica e a que os contribuintes possam recorrer numa preocupação preventiva. Ou seja, fazer com que o contribuinte, quando tenha uma dúvida, se dirija ao Serviço de Administração Tributária e coloque a dúvida antes de executar a operação em causa. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu falei com o diretor do Internal Revenue Service sobre esse matéria, ele disse 80% das nossas funções é responder ao contribuinte. Responder ao contribuinte que nos faz perguntas antes de atuar. Isto é uma alteração paradigmática. Isto é uma alteração paradigmática total de uma cultura. Mas é uma alteração que nós temos que ter. Até por questões de competitividade da economia portuguesa. Porque as empresas estrangeiras que queiram investir em Portugal, uma das principais questões é o grau de certeza e de credibilidade e de previsibilidade. Isto é uma matéria essencial e que nós... Daí o que é que nós fizemos? Daí o esforço nas informações vinculativas urgentes. Daí o esforço nos acordos prévios de preço de transferência. As comunicações do planeamento fiscal abusivo são tudo sinais de uma nova relação tributária que tem que ser instalada e que significa e que é uma alteração do paradigma. Ou seja, eu penso que o salto evolutivo para o futuro passa pela alteração deste paradigma, o que significa um incremento da responsabilidade da inspeção fiscal. Porque atuar a posteriori tem uma relativa rede de segurança, porque verificaram-se os factos, analisa-se e depois vai-se para o tribunal, se não se concordar, quer na perspectiva do contribuinte, quer na perspectiva da administração fiscal. Então, analisar proativamente implica uma responsabilização prévia. E penso que é esse o salto que nós precisamos dar e é esse o esforço que nós temos que dar. E, por outro lado, ter o maior número de informação possível ao nível das transferências eletrónicas de fundo para termos, efetivamente, uma visão correta da situação contributiva do sujeito passivo e de forma a que ele saiba que nós sabemos quais são as suas capacidades contributivas. Aqui precisamos de mais funcionalidades informáticas, uma evolução sucessiva e, obviamente, o reforço da competência da administração tributária ao nível dos seus meios humanos e dos seus recursos tecnológicos. Mas penso que, efetivamente, estamos a trabalhar na base da alteração deste novo paradigma. Muito obrigado.
Eu já agora solicitava ao Secretário de Estado, como há pouco tinha referido, agradecendo a sua excelente exposição, se nos podia dizer algo sobre a proposta de lei do Governo relativa ao segredo bancário, uma vez que há pouco fez uma referência a essa matéria e dado que, infelizmente, aqui na Comissão temos essa questão em aberto para ser apreciada. Se nos pudesse dizer algo sobre esta proposta de lei que deverá dar entrada hoje no Parlamento, nós, naturalmente, que ficaríamos gratos.
Sem prejuízo, obviamente, da análise que cada um faça sobre o valor e a valia da proposta de lei, devo dizer que a proposta de lei do Governo não traduz mais do que a sequência de tudo o que eu disse agora sobre o relatório de evolução de combate à fraude e evasão fiscal. Ou seja, a proposta de lei do Governo absorve todo o lastro histórico de evolução da derrogação sucessiva do sigilo fiscal e adapta-o às necessidades presentes da administração fiscal no sentido da atuação relativa ao combate à fraude e evasão e também relativamente à adoção de informação, à recolha de informação que é necessária no estado atual de evolução. Não traduz uma derrogação desregrada e genérica do segredo bancário, mas só de uma forma proporcionada e ponderada para as situações de risco em que, efetivamente, existe indícios de que existe da existência de uma situação irregular na perspectiva tributária. Qual é a diferença face ao regime anterior, ao regime atual? Atualmente é necessário que existam factos concretos que indiciem. Factos concretos, reparem, nós estamos num âmbito de uma atividade vinculada. A administração tributária, ao contrário da percepção geral, não atua de forma arbitrária. E muitas vezes nem sequer atua de forma discricionária, atua de forma vinculada. Há um sistema de automatismos. O diretor-geral não decide levantar o segredo bancário em um determinado sujeito passivo porque quer, ou porque o persegue, não é nada disso. Levantam porque existe uma série de elementos que automaticamente levam à conclusão que é necessário levantar o sistema bancário. Ou seja, não existe aqui um Big Brother que atua de forma arbitrária na percepção. O que é que aconteceu? O que é que nós propomos? Propomos, na proposta de lei, que é apresentada, obviamente, à Assembleia da República, que é, efetivamente, quem tem soberania para atuar nesta matéria, propõe que os automatismos que levam a que o Diretor-Geral possa solicitar o levantamento do sigilo bancário sejam mais amplos. Em vez de haver fatos concretos, claro, meros indícios, meras discrepâncias entre rendimentos declarados e a percepção daquilo que a administração tributária tem do modo de vida desse contribuinte. O que é que isto significa? Significa um alargamento da franja de situações, mas sempre quando existe um indício de irregularidade na declaração, de incremento patrimonial não justificado, de sinal exterior de riqueza e de outras situações de irregularidade que são aquelas que constam na Lei Geral Tributária. Ou seja, indicamos. E o que é que se faz nessa circunstância? Se houver, qual é o segundo mérito da proposta de lei do Governo? É efetivamente uma congeminação efetiva entre o regime dos sinais exteriores de riqueza e o regime dos incrementos patrimoniais não justificados. Porquê? Porque a legislação foi feita em 99, foram introduzidos os sinais exteriores de riqueza. São os terrains de vie franceses. Os sinais exteriores de riqueza é um sistema de base francesa. E em 2004 foi inserido o sistema dos incrementos patrimoniais justificados, que é o sistema espanhol. O problema é que o excerto em 2004 não foi bem feito com os sinais exteriores de riqueza de 99. Ou seja, aplicaram dois regimes concorrentes. E o que é que os tribunais têm decidido? Têm decidido de forma sistemática em que o regime geral é o regime dos sinais exteriores de riqueza. O que limita excepcionalmente a tributação pelos acréscimos patrimoniais não justificados. O que é que nós fazemos? Invertemos. Dizemos que o regime regra, a partir de agora, são os acréscimos patrimoniais não justificados. E nos acréscimos patrimoniais não justificados, o que é que acontece? Os acréscimos patrimoniais não justificados são situações em que nós detectamos, pela informação que detemos, que existem determinados ativos na posse do sujeito passivo que não correspondem à declaração. E o que é que nós fazemos? O que é que nós propomos? Propomos que, se houver um incremento patrimonial superior a 100 mil euros, que seja detectado com base na informação, duas situações. Há uma situação, o levantamento automático do sigilo bancário por parte do Diretor-Geral. Se for inferior a 100 mil euros, não. Ou seja, sistema normal, atual, de levantamento do bancário por situação. Se verificar que, efetivamente, houve um incremento patrimonial superior a 100 mil euros, então solicita-se ao sujeito passivo que justifique de onde é que recebeu aquele montante. O que é que se ele justificar, pode acontecer três situações nessa circunstância. Ele justifica e diz, recebi uma taluda, não é? A lotaria, foi tributada em retenção na fonte, não há nada tributado, está tudo justificado. Foi um ganho empresarial que eu não declarei, ok, faço a declaração de restituição e é tributada em rendimentos de capitais ou não consigo justificar. Se esse incremento patrimonial for superior a 100 mil euros, vamos tributar no mesmo sistema das despesas convenciais em IRC. Vamos tributar uma taxa agravada de 60%. Ou seja, temos aqui uma taxa agravada de 60%, que é uma taxa dissuasora da aplicação, da apresentação de rendimentos não justificados. Porquê 60% e não 70% ou 50% ou 40%? Ou 100%. Ou 100%. Primeiro, porque estamos na esfera da tributária. E como sabe, nós não nos preocupamos com a licitude ou com a ilicitude. Nos termos da Lei Geral Tributária, os rendimentos mesmo de origem ilícita são sujeitos à tributação. Eu não tenho que ter uma função punitiva ao nível do sistema fiscal. O sistema fiscal não pode ter uma função punitiva. A Constituição não permite isso. Não é? O confisco fiscal é inconstitucional. Porquê 60%? Diga. Porquê 60%? Porque é uma taxa que o nosso sistema fiscal convive, ao contrário do que o líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição referiu, não há nenhuma inconstitucionalidade. O imposto complementar, que já vigorou na nossa Constituição, tinha taxas que iam até 70%. A taxa normal para estes rendimentos no imposto complementar, até 1989, era 60%, que até acrescia ao imposto profissional, no caso das categorias, e ao imposto da contribuição industrial. Ou seja, temos aqui uma vigência. O IRC contém taxas de 70% de tributação, ao nível das despesas confidenciais. Ou seja, 60% é uma taxa tributária que alguns países da Europa até têm. A Dinamarca adota essa taxa para os rendimentos normais. E só se aplica se o sujeito não se justificar. Não justificar. Respondendo à resposta, à resposta do Sr. Deputado Francisco Louçã, porque não 100%. Será 100%? Será... Sim. Será... Agora a questão é assim, se houver a verificação por parte dos serviços da administração fiscal que o ilícito é criminal e que o produto desse deriva de corrupção ou lavagem de dinheiro ou o que quer que seja, a administração tributária remete o processo para as instâncias competentes. Bom, já existe, ou seja, não estamos a criar nada de novo, por isso remete. E obviamente nessa matéria, se houver fundamento criminal em processo próprio, obviamente que o produto será confiscado. Aí sim, os 100%. Mas isso é uma matéria que não compete à administração fiscal fazer o juízo. A administração fiscal não tem competências de inquirição criminal e limitamos ao escopo tributário da situação. E reparem, estes 60% são tributados sem prejuízo dos direitos das garantias dos contribuintes. O sujeito poderá sempre reclamar e impugnar e utilizar todos os meios de contencioso tributário que tem ao seu dispor. Todos. Até pode colocar em causa o levantamento do sigilo bancário. E aqui há outra novidade, é que o levantamento do sigilo bancário agora, o recurso, terá um efeito meramente devolutivo. Não terá um efeito suspensivo. É uma outra novidade. Há aqui toda a diferença. Que faz toda a diferença. Obviamente, se se constatar a posteriori que o sigilo bancário foi levantado com violação de alguma garantia do contribuinte, obviamente que a liquidação fica inquinada e não dará frente. Ou seja, apesar de ter efeito meramente resolutivo, não significa que não tenha um meio de impugnação judicial. E também pode recorrer aos meios tributários. Pode sempre impugnar a liquidação por não concordar com os termos da sua decisão. Qual é a diferença? Se for inferior a 100 mil euros, se for superior a 100 mil euros, o contribuinte tem que justificar. Se for inferior a 100 mil euros, é a administração da sua função normal de detecção de rendimentos que tem que indicar que tipo de rendimentos é que o sujeito obteve. Ou seja, como é atualmente numa situação de inspeção normal. Ou seja, só existe uma inversão do ónus da prova, que não é correta, não é a terminologia correta. Só existe esta inversão quando houver um incremento patrimonial não justificado, qualificado. E também aqui uma alteração. Em síntese, o que é que nós temos? Temos uma evolução do sistema que tem vindo a ser desenvolvido desde 1999 e que teve um grande salto em 2009, daquelas normas que eu referi. É um sistema que consegue agregar e conciliar dois instrumentos que atualmente são inconciliáveis ao nível da administração fiscal, os sinais exteriores de riqueza e os acrescimentos patrimoniais justificados, é criterioso, é proporcionado. Ou seja, é este equilíbrio e que não coloca em causa, obviamente, as garantias e os direitos dos contribuintes que tenham efetivamente razão nas suas alegações. Ou seja, permite aqui um equilíbrio que é particularmente difícil, mas nós pensamos que a proposta do Governo atende a essa matéria. O que é que eu pedia? Como nós vamos ter a oportunidade de discutir esta matéria em plenário, espero que... E vocês ainda não a leram. Eu, por acaso, fiquei curioso com o número de comentários que houve sobre a proposta do Governo quando ninguém a tinha visto, não é? Mas toda a gente comentou de forma prolífera, não é? Fizemos, exato, e anunciámos. Mas a questão é a seguinte. Comentários do tipo, só é tributado a 60%, o resto 40%, os 40% vão para o corrupto e para o prevaricador, são situações, como disse o Sr. Deputado, já existe na lei, isso nunca aconteceria, não é? Ou seja, são questões, são, não vão, não, são para, não, não, não cabe, vão para o ilícito, para o processo criminal competente. Eu não posso violar o princípio de reserva da aplicação jurisdicional que está na Constituição, senão, nessa matéria, aí tinha que dar razão ao líder parlamentar do PSD. Não é? Aí tinha que dar, mas não dou porque, efetivamente, não, nós não estamos a desenvolver nenhum processo criminal. Penso que é uma norma, que é um regime equilibrado, que, obviamente, atenção, isto é a proposta do Governo. A entidade soberana é a Assembleia da República e nós estamos, obviamente, abertos melhor, nós neste momento perdemos o controle da proposta de lei. Quem tem o controle da proposta de lei são os senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta sua elaboração sobre a proposta de lei que hoje deverá chegar ao Parlamento. Tínhamos todo o interesse, naturalmente, em conhecer, em traços gerais, aquilo que está plasmado nessa proposta, uma vez que essa é uma matéria que é objeto de apreciação neste momento na Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, vamos então iniciar a sessão de perguntas, começando pelo PSD. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a presença da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de direto ao assunto, uma questão prévia para retificar algo que foi aqui dito no início. Eu não quis contrariar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário de Estado, porque não gosto de fazer sentar seguro daquilo que afirmo, e, portanto, fui confirmar a Lei de Enquadramento Orçamental, que estabelece o prazo de 30 de abril para a entrega do relatório de orientação da política orçamental. E pelo que o Governo, neste momento, está em falha, não cumpriu o prazo legal, e é sempre lamentável, porque nós, parlamentares e o Governo, devemos ser os primeiros a querer respeitar as leis da República. Porque só assim é que temos moral para exigir aos cidadãos que cumpram a lei da República. E se nem sequer o desconhecimento pode ser invocado em defesa, muito menos o Governo pode invocar e o Parlamento, que desconhece que existe uma lei e que estabelece um prazo para que esse relatório tivesse aqui sido entregue. E neste momento era ainda mais importante a existência do relatório da Orientação da Política Orçamental face à conjuntura que vivemos, face às informações sobre a execução orçamental que vivemos e sobre a necessidade ou não de um orçamento retificativo, visto que as projeções indicam que o déficit estará previsivelmente acima dos 6%, ou seja, muito longe daquilo que o Governo tinha estimado no início do ano. E, portanto, face a esta correção, e que, com base nesta informação, que de certo o Sr. Secretário já dispunha, mas que agora foi aclarada, esperemos que o Governo rapidamente corrija esta falta que está neste momento. Sobre o relatório de combate à fraude fiscal, Sr. Secretário de Estado, começar por transmitir o seguinte. O relatório que nos apresentou, estes 4 anos, evidencia uma maior eficácia da máquina fiscal, o que saudamos, naturalmente. Devemos saudar sempre todos os resultados que forem conseguidos no combate à fraude e à evasão. Esse trabalho que o Governo, aliás, através do seu antecessor, reconheceu que já vinha de governos anteriores, foi desenvolvido e bem por este Governo, e gostávamos de saudar esse facto. No entanto, Sr. Secretário de Estado, evidenciamos aqui algumas questões que gostava de mostrar. É que, em 2008, algo, aquilo que se denota da análise dos números, é que o ritmo diminuiu, vamos dizer, nesta maior eficiência. E podemos evidenciar isto pelo seguinte. Não só o nível de eficiência fiscal diminuiu, é um dado que aqui registou, encontra justificações, pois encontra, mas os números e as séries estatísticas são o que são, e, portanto, 2008, o nível de eficiência fiscal é menor que em 2007. A dívida total por cobrar manteve-se acima dos 14 mil milhões. Portanto, apesar de todo o esforço e de um investimento feito na máquina fiscal, a dívida por cobrar mantém-se acima dos 14 mil milhões. As prescrições e os arquivamentos atingiram valores recordes, 3,6 mil milhões de euros em 2008, e esta pressão da máquina fiscal sobre os contribuintes faz com que, por vezes, os seus direitos sejam questionados. E o exemplo disso é que as reclamações feitas, como aqui o Sr. Chassado reconheceu, cerca de 2/3 foram diferidas. O que significa que a máquina fiscal, na ânsia de objetivos, vai a todo o custo à procura da receita fiscal, não acautelando também a situação dos contribuintes. E se nós sabemos que 2/3 das reclamações foram diferidas, podemos até questionar quantos milhares de direitos foram violados, mas que por desconhecimento dos contribuintes, por menor esclarecimento, por menor grau de formação, por estarem menos atentos, não procederam também a reclamações. Porque aquilo que todos nós sentimos é que a máquina fiscal, na ânsia de receita, tem, por vezes, passado por cima dos contribuintes. E aqui eu coloco a questão, Sr. Secretário de Estado, nomeadamente a questão que veio a público dos contribuintes menos esclarecidos, com menos rendimentos, muitos deles, ou essencialmente, reformados, que por não terem entregado declarações atempadamente, o Governo não perdoa esse ato menos legal, na sua ânsia absoluta de querer a receita fiscal a todo custo. E gostava de questionar como é que, no momento em que se investiu tanto na informatização, em que a máquina fiscal está hoje já muito mais oleada do que estava há anos atrás, reconhecidamente, como é que não tem ainda, do ponto de vista dos serviços, essa informação, obrigando os contribuintes que depois não têm que fazer nenhuma remuneração ao fisco adicional, a ter que entregar reclamações e a penalizá-los, a multá-los pela falha burocrática que poderia estar hoje, informaticamente, já 100% nas mãos do Ministério das Finanças, e da Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Mas, Sr. Secretário de Estado, evidenciando que há progressos, mas também que há aqui coisas que não estão bem, gostava de lhe fazer mais 3 ou 4 comentários. Por um lado, é feito referência que em 2008 os serviços bancários e o sistema financeiro foi alvo de atenção especial, nomeadamente com o objetivo de elevar a taxa de tributação efetiva, e daí a questão, qual é a taxa de tributação efetiva hoje desse tipo de serviços, nomeadamente a CDRC. É evidenciado que ao nível dos hospitais foram detectadas falhas significativas, nomeadamente ao nível de faturação. E a questão que se coloca é, foi detectada e quais as consequências? E, por outro lado, porque é que, sendo esse setor um setor onde foi evidenciado falhas em 2008, e perguntando eu quais as consequências, porque é que em 2009 não está na lista de prioridades? Por fim, o Sr. Secretário de Estado faz a referência que as informações vinculativas... Hospitais. Que as informações vinculativas eram o caminho, que as informações aos contribuintes prévias, portanto, até aos seus atos, era algo que devia ser o caminho. Concordo inteiramente. Mas aí, permita-me mostrar a contradição com o facto, no último orçamento do Estado, terem aumentado, e muito, as custas dessas informações vinculativas. E, portanto, há aqui uma contradição, em que se diz que o caminho é um, mas depois os contribuintes que queiram aceder a esse caminho têm que pagar hoje muito mais do que pagavam há um ano atrás. Por fim, sobre o levantamento de sigilo bancário, o Sr. Secretário de Estado permita que faça esta referência. Como é óbvio, nós já estamos habituados a que do anúncio do Governo até à proposta de lei formal há algumas evoluções. E, portanto, como já estamos habituados, é melhor aguardar, efetivamente, pela proposta de lei, para ler exatamente aquilo que que ela contém. Mas, no entanto, desde já, duas ou três notas. Em primeiro lugar, o PSD defende há muito o levantamento de sigilo bancário, não de forma discricionária e não por qualquer agente da máquina fiscal. E, portanto, são princípios que nós não abdicamos. Em segundo lugar, o reconhecimento por parte do Sr. Estado de Estado, não do ponto de vista formal, mas na prática, que a proposta de lei terá nas suas mãos a inversão do ónus da prova. E isso é algo que vai merecer uma reflexão muito cuidada. Em terceiro lugar, face até às questões que eu coloquei anteriormente, temos aqui algo que é fundamental precaver, que tem a ver com o quem controla os usos e os abusos. Porque aquilo que nós estamos a verificar é que na ânsia da eficiência e dos objetivos, por vezes, os direitos dos contribuintes são, no mínimo, espezinhados. E é preciso ter garantias que, com mais este instrumento, a situação não se agrave. Uma última nota que aliás, se foca com a questão por onde comecei. É que aquilo que nós registamos nestes últimos anos é um aumento da receita fiscal, e esse aumento da receita fiscal veio de, vamos dizer, por duas vias. O aumento da carga fiscal, através do aumento de impostos e de taxas, e um aumento da eficiência. Nós sempre dissemos que o acréscimo de receita que vinha do aumento da eficiência fiscal devia ser utilizado, pelo menos em parte, para baixar a carga fiscal sobre os contribuintes cumpridores e não para fazer mais despesa. Infelizmente, não foi esse o caminho. E o Governo utilizou sempre este aumento de acréscimo da receita fiscal para conseguir fazer mais e mais despesa. O resultado foi aquele que nós dois todos sentimos. A asfixia financeira das famílias e das empresas. E como a despesa estava lá, surgindo um momento de crise, há uma compressão natural da receita, a despesa está lá e o déficit dispara. E aquilo que hoje nós temos, e as previsões da Comissão Europeia vieram mostrar, é que não só a economia portuguesa vai este ano ter a maior queda desde 75, das últimas três décadas, como vamos diminuir, vamos ter um impacto da crise maior que em Espanha, coisa, sim, as previsões indicam 3,2 de queda do produto em Espanha, 3,5 para Portugal. Portanto, nós vamos ter um impacto da crise maior que em Espanha, coisa que há uns meses parecia não expectável, parecia uma coisa que não poderia acontecer. O desemprego vai atingir valores recordes, acima dos 9%, perto dos 10%, fora todos os outros que estão em formação, sabe Deus até quando, porventura até às eleições, e depois poderão endereçar os quadros do número de desempregados, e o déficit das contas públicas acima dos 6,5%. E, Sr. Sejada, a pergunta tem que se colocar é quando o orçamento retificativo, para nós, todos, em conjunto, detectarmos como podemos superar esta situação dramática que nós estamos a viver. Aquilo que nós temos assistido sempre é que o Governo atua ao retardador. O doente está com gripe e o Governo desmente e porque tem uma dificuldade a conviver com a verdade. O doente chega à pneumonia e vem tratar da gripe. A doença agrava-se e quando o Governo vem a tratar da pneumonia, já o doente está em coma. E aquilo que nós percebemos é que quando vier a tratar a coma, porventura já não há doença. E é este efeito ao retardador, porque todos estes dados são conhecidos, o Governo teima em dizer que não é preciso fazer mais nada, que tudo está previsto, que não é preciso fazer nada, têm sido essas as declarações sucessivas, nomeadamente do Sr. Ministro de Estado das Finanças, e finalmente, quando vier dizer é mesmo necessário, já estamos novamente num grau maior da degradação da situação financeira e económica do país, das empresas e das famílias. Quando o orçamento retificativo, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista, eu gostava só de fazer aqui um ponto de ordem relativamente a esta questão que foi suscitada dos prazos de apresentação, quer das grandes opções do plano, quer do relatório da orientação da política orçamental. Relativamente às grandes opções do plano, eu tinha dito no início que era meu entendimento, aliás, depois de uma consulta que fiz oportunamente aos serviços da Comissão, de que as grandes opções do plano não teriam que ser apresentadas este ano, em virtude de estarmos em final de legislatura. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que esta questão não é, obviamente, pacífica, mas é o que decorre da interpretação que faço da Lei de Enquadramento Orçamental, máxima do cotejo do artigo 5º com o artigo 38. O artigo 5º diz que, nas situações previstas no número 2 e 3 do artigo 35 e do artigo 38, não será apresentada a proposta de lei de grandes do plano neste momento, mas oportunamente com o próximo Orçamento de Estado. Bom, uma vez que estamos em final de legislatura e o artigo 38 expressamente prevê três situações em que o Orçamento de Estado será apresentado posteriormente à data plasmada na lei de 15 de outubro, este será um dos casos em que, eventualmente, as grandes opções urbanas são apresentadas conjuntamente com o Orçamento. Eu chamo a atenção dos seus deputados para o artigo 38, número 1 e número 2, sendo que o número 2, que o prazo a que se refere no anterior, não se aplica aos casos em que A, o Governo em funções se encontra demitido em 15 de outubro, B, a tomada de posse do novo Governo ocorre entre 15 de julho e 14 de outubro, C, o termo da legislatura ocorre entre 15 de outubro e 31 de dezembro. Figura-se que é muito... previsível que, efetivamente, uma destas situações da linha A ou da linha B ocorra, e sendo assim, não havendo lugar à apresentação do Orçamento de Estado até 15 de outubro, como mandam as regras, o mesmo será apresentado posteriormente a 15 de outubro, e nesse momento, sim, serão apresentadas as grandes opções do plano, conjuntamente com o Orçamento de Estado. É, pelo menos, a interpretação que faço do cotejo do artigo 5º com o artigo 38. Relativamente à questão do relatório de orientação de política orçamental, eu, de facto, tinha a indicação de que o mesmo seria apresentado em maio, mas reconheço que a análise do artigo 60 da Lei de Enquadramento Orçamental determina o seguinte, que o relatório será objeto de um debate em plenário na Assembleia da República durante o mês de maio. E, portanto, no mês de maio será feito esse debate. Mas a apresentação do relatório do CUR, essa nos termos do número 2 do artigo 60, é feita até 30 de abril. E, portanto, o relatório deve entrar até 30 de abril, sendo que o seu debate será feito, sobre as orientações da política orçamental, será feito no mês de maio na Assembleia. E, portanto, fica aqui esta precisão, fazendo o apelo, não apenas uma concessão em termos gerais, mas apelo à lei, porque é importante que fique citar a lei, é o artigo 60, número 1 e 2, que o determina, e nessa medida aproveito o ensejo da presença do Secretário de Estado para solicitar, no sentido de, efetivamente, logo possível, esse relatório da orientação política orçamental ser apresentado aqui na Assembleia. Mas, Secretário de Estado, tem a palavra.
A questão é obviamente, sem colocar em causa, obviamente, o disposto na lei, penso que mais importante que o prazo, embora isso obviamente seja de referência, e nós esperamos cumprir o prazo de discussão ser em maio, mais importante é haver dados concretos, estáveis, sobre as previsões. Eu não sei se têm reparado, mas as previsões, houve no último mês, na última semana, novas previsões relativamente à evolução internacional. Nós, neste ambiente de volatilidade, optámos por aguardar um pouco mais para efetuar uma previsão mais sustentada. E, por outro lado, também temos que analisar a evolução da receita fiscal. E nós esperámos mais a ter os dados de abril para termos também uma correta percepção da evolução da situação. Penso que o relatório não vale pelo relatório em si mesmo, vale pelo avaliado do seu conteúdo. E nessa perspectiva, penso que quanto mais forem os critérios de referência, quanto mais certos forem, quanto mais estáveis forem os referenciais de atuação, mais utilidade será essa matéria. Obviamente que a questão do prazo é importante, mas nós também gostávamos de acabar com esta crise por lei, mas não podemos, não é? É uma daquelas coisas que toda a gente gostaria.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Eu gostava só de lhe dizer sobre isso, compreendo naturalmente as razões invocadas, mas esta questão não é uma questão nova. Eu recordo-me, já o ano passado esta questão foi suscitada e lembro-me de ter trocado impressões com o Sr. Deputado Nuno Novo, vice-presidente desta Comissão, sobre a matéria, e o entendimento a que chegamos, que penso que é o entendimento dominante aqui na Comissão, é que os prazos, a partir do momento que estão plasmados na lei, têm que ser respeitados. O facto de existir uma volatilidade da situação não impede que os prazos sejam cumpridos. Os prazos têm que ser cumpridos. O que pode haver, oportunamente ou ultimamente, um adjornamento, uma atualização desses dados. E até é impossível, a todo momento, da parte do Governo, atualizar os dados do relatório. Agora, os prazos são o que são, têm que ser respeitados, até porque há aqui um acompanhamento técnico que é feito, designadamente pela UTAL,
desta matéria, que está naturalmente vinculada a prazos que têm que ser respeitados e que têm que ser cumpridos. E a problema é que os prazos não são respeitados, isso põe naturalmente também em crise aquilo que é, de facto, o compromisso total com esta Comissão e, portanto, nessa medida, vamos desculpar não subscrevendo inteiramente a sua argumentação, embora compreenda, de facto, a bondade do âmago da justificação, e eu estou em crer que deve ser posição uniforme desta Comissão a solicitação do escrupuloso respeito pelos prazos, sem prejuízo de eventualmente haver um adjornamento, uma atualização desses dados, se efetivamente o caso o justificar, e há que reconhecer que a volatilidade da situação económico-financeira e dos dados orçamentais naturalmente que exige uma atualização permanente desses mesmos dados. Feito este esclarecimento, o deputado Eduardo Pacheco pediu ainda a palavra.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, revejo nesta última intervenção do Sr. Presidente e gostaria só de acrescentar. A Lei de Enquadramento Orçamental é uma lei de valor reforçado, pelo que merece especial atenção por parte do Governo e, como disse, qualquer atualização pode ocorrer posteriormente. Agora, nós, Parlamento e Governo, Estado, tem que ser o primeiro a cumprir as leis da República. Ou então alterem-se as leis. Não podemos é dar este sinal às pessoas, aos cidadãos, aos portugueses, que se fazem as leis e depois aplicámo-las de acordo com os interesses momentâneos ou de acordo com a conjuntura momentânea e com a realidade. Não. A lei é para ser cumprida e tem que ser respeitada e devia tê-lo sido. Eu presumo é que o Governo prepara-se a apresentar o orçamento retificativo em paralelo com o relatório da política orçamental e essa é a primeira indicação que o Sr. já sabe aqui nos quis dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Se for uma resposta breve, mas dado que há aqui efetivamente uma não direi provocação, mas uma botaça do deputado Eduardo Pacheco, tem vossa excelência a palavra para responder para a defesa da honra do Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta à intervenção, obviamente que o Governo cumpre e cumpre a lei e honra-se do cumprimento dessa lei. E, efetivamente, como eu vos disse, a justificação que eu dei. Estamos a fazer um trabalho de base, tem em consideração as próprias previsões da Comissão Europeia da semana passada. Ou seja, temos, sou pena, não é, de mantermos aquilo que o Sr. Deputado está sempre a dizer. Quando apresenta já houve outra... Normalmente, as previsões do Governo são colocadas em causa com a previsão que aparece no dia da apresentação da própria proposta. Ou seja, basicamente, estamos a sedimentar e solidificar. E relativamente à questão do sistema bancário, do orçamento retificativo, do orçamento retificativo não é nada disso. Ou seja, o Governo não vai apresentar nenhum orçamento retificativo com a lei das orientações. Tanto mais que... Não, porque a despesa, que é a base que sustenta a apresentação do sujeito de ordem, está perfeitamente controlada. A receita está a evoluir conforme se encontra previsto. Ou seja, não existe, para agora, atualmente, não existe qualquer fundamento para a apresentação de um orçamento retificativo. Já que cita a lei de enquadramento do orçamento do Estado, deve referir que, se efetivamente, num âmbito, num princípio de tipicidade, só é necessária a apresentação do orçamento retificativo quando os patamares de despesa forem superiores. Não é o caso. A despesa está abaixo daquilo que se encontra previsto. Por isso, não há razão qualquer, atualmente, neste âmbito, para apresentar qualquer orçamento retificativo. Isto nos termos da lei de enquadramento do orçamento do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos então continuar a sessão de perguntas. Cabe agora a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado Vitor Batista, tem vossa excelência a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Seria aqui pela questão do orçamento retificativo. De facto, cada vez é mais visível que se o PSD fosse governo, tenderia a apresentar um orçamento retificativo, como mesmo é dizer que tenderia a uma redução da despesa, tenderia a acrescentar a recessão mais recessão. Porque ao defender a apresentação de um orçamento retificativo, se o problema não está no controle da despesa, está na receita, o orçamento retificativo, na vossa perspectiva, teria de ser apresentado, dado que a receita não evolui com aquilo que seria desejável ou que estava previsto, então teria de adaptar, obviamente, a despesa, reduzindo a despesa. Aliás, já temos essa ideia há muito tempo, porque, de facto, não apresentaram qualquer solução que fosse no sentido de inverter a própria crise, desde logo começam por ser contra o próprio investimento público, e isso está tudo dito. Está tudo dito e reafirmado por vós. Portanto, é uma questão que não se pode deixar passar em claro. A segunda questão é sobre o relatório da reorientação da despesa pública. Este relatório era simultâneo com as grandes opções do plano. Isto é, há uma ligação entre a reorientação da despesa pública e as grandes opções. Ora, se as grandes opções, por aquilo que até que disse o Sr. Presidente, por aquilo que disse o Sr. Presidente, já não faz sentido virem a esta Assembleia, eu não estou tão seguro, Sr. Presidente, independentemente da sua interpretação jurídica, de que seja de facto necessário este relatório da reorientação. Da reorientação relativamente a quê? Eu não quero entrar em pormenor sobre isso, porque até admito do ponto de vista jurídico, possa ter, de facto, toda a razão. Agora, do ponto de vista da articulação dos dois documentos, e aquilo que, do ponto de vista político, está subjacente ao relatório da reorientação da despesa pública, é evidente as grandes opções do plano também estão subjacentes. E essas já não se colocam o problema este ano, a meu ver. De resto, penso que também poder-se-ia solicitar aos serviços quais foram os prazos dos últimos 5 anos em que entrou cá, em que data é que entrou o relatório da reorientação da despesa pública sobre essa matéria. Senhor Secretário de Estado, relativamente ao sigilo bancário. Bom, sigilo bancário, ainda bem que o Governo apresenta uma proposta de lei. Ainda não conhecemos pormenorizadamente, foram aqui adiantados um conjunto de argumentos, mas surpreende-me, hoje, para já, o PSD, porque o PSD diz que é contra o levantamento discricionário do sigilo bancário, pela voz do deputado Duarte Pacheco, e depois também não está de acordo que seja um agente da administração fiscal a fazer esse levantamento. Qualquer agente da administração fiscal a fazer esse levantamento. De certa forma, surpreende na medida em que ainda há poucos dias teve uma lei para o levantamento automático do sigilo bancário, de resto, sem fundamentação do ato. De resto, sem fundamentação do ato. Que é uma coisa espantosa que aqui foi feita. E o PSD esteve-se, curiosamente, hoje diz uma outra coisa completamente. Ao Sr. Deputado Francisco Louçã, o senhor pode dizer o que quiser, pode dizer, olha, infelizmente, pode dizer aquilo que quiser, eu não votei. Está equivocado que eu não votei. Pode dizer aquilo que quiser, mas sabe perfeitamente que essa lei não tinha pés nem cabeça. É uma lei que não tem pés nem cabeça. Nem jurídica. Exato. Ouça, eu votei contra, não estou aqui, tenho direito à minha opinião e não tive nenhuma dúvida. Estou aqui a registar o facto e a congratular-me com o facto do Governo apresentar uma lei rapidamente. Porque isso sim está a demonstrar que quer resolver o problema. Enquanto o Bloco de Esquerda apresentou uma lei, está preocupado é com os votos e não em resolver o problema. Essa é que é a grande diferença. Mas em todo o caso, se o Estado de Estado quer dizer o seguinte sobre isso. Fiquei preocupado com uma questão. E confesso, vai haver um momento para debatermos esse problema. Fiquei preocupado relativamente às variações patrimoniais superiores a 100 mil euros, em que nos disse que o levantamento do sigilo tem um efeito devolutivo e não suspensivo. Ora, invertendo-se o recurso, mas invertendo-se o ónus da prova, já estou a imaginar que o cidadão está a pagar e depois, como é invertido o ónus da prova, paga primeiro, recorre e depois tem efeito devolutivo. E eu tenho muitas dúvidas. É um outro momento, mas havendo a inversão do ónus da prova, me parece a mim que o recurso deveria, no mínimo, ser suspensivo. Tratando-se da inversão do ónus da prova. Mas é um problema que ficará para posteriormente, mas desde já, um registro que é um registro em que o Governo demonstra claramente estar preocupado com o combate à fraude e à evasão fiscal e apresentou uma lei, ou uma proposta de lei, que vai no sentido não só de cumprir a questão da própria Constituição da República, de ser constitucional, como no sentido de que, em matéria fiscal, não existam dúvidas desse combate à fraude e à evasão, e pelos meios que sejam meios razoáveis e adequados. Porque o próprio levantamento do sigilo bancário, feito de uma forma arbitrária, e que dá-se tanto o exemplo de Espanha, curiosamente poderiam também adicionar que Espanha é, curiosamente, a economia onde circulam mais notas de 500 euros. Isso tem um significado, obviamente. Não se podem tomar medidas cujo efeito seja exatamente o contrário do esperado. Exatamente o contrário do esperado. Bom, mas há quem não esteja preocupado com isso, esteja preocupado com outras coisas, menos que as coisas funcionem de facto e que ajudem a própria economia portuguesa. Estão mais preocupados com outros problemas. Registro de bom agrado e vamos ao relatório. Mais 10 mil inspeções. É significativo. Mais 10 mil inspeções. Demonstra claramente o trabalho da máquina fiscal e a preocupação em esclarecer todo este problema. Por outro lado, vou ao estoque da dívida pública. E este relatório peca por deficiência, a meu ver, de um assunto. Vou ao estoque da dívida pública e já aqui foi dito que ainda há 14 mil milhões. Pois há. Mas entre 2001 e 2005, o estoque da dívida pública cresceu 3 mil milhões de euros. Entre 2005 e 2008, desceu 2 mil milhões de euros. Bom, os números falam por si. Os números falam por si. Portanto, é um estoque ainda elevado da dívida, peço, da dívida fiscal, e corrijo o que tinha dito, não é dívida pública, dívida fiscal, é um estoque elevado, em todo o caso, com tendência a uma descida. E a deficiência deste relatório, eu levanto um problema. Eu confesso que ao fim destes anos todos, que ando por aqui pela Assembleia, porventura tem sido extração minha, e que já andei aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, na Comissão de Economia e Finanças, etc, etc, ao Sr. Estado de Estado, mande-nos um relatório sobre a questão do Citigroup. Quanto é que foi negociado com a doutora Manuela Ferreira Leite sobre o estoque da dívida fiscal que entregou ao Citigroup? Desse montante, qual foi o montante de receitas de 2005 para cá que foram afetas a essa negociação e desse estoque? Julgo que é o mínimo que os deputados têm direito para se conhecer o rigor com que foi negociado esse montante com o Citigroup para resolver um problema orçamental que era visível o que estava a acontecer na altura. E, portanto, este relatório, mais uma vez, não tem nada visto. Eu gostava de saber qual foi o montante negociado, desse montante do estoque de dívida fiscal até o montante em que foi negociado, qual foi exatamente o que foi cobrado. E depois, a partir daí, quanto é que este Estado, o Governo, a partir de 2005, que abdicou de receitas, porque tinham sido cobradas antecipadamente. É bom que aqui a Assembleia também conheça isso, para se conhecer a dimensão, afinal, deste próprio problema, que foi o Citigroup. Em termos de objetivos, o Governo tinha referenciado 4 mil milhões de correções à matéria coletável, ou 3,5 mil milhões à matéria coletável, ultrapassa e corrigiu 4 mil milhões. O imposto em falta, o objetivo era 900 milhões, foram cobrados 851 milhões, 94,4%. Bom, vamos à publicitação dos devedores. Tanta polémica criou nesta Assembleia, mas o resultado é evidente. Há uma cobrança de 351 milhões de euros. O que demonstra claramente que esta publicitação faz todo o sentido, fez todo o sentido, e ainda bem que foi assumida para a resolução de um problema que era um problema relativamente complexo. Operação Furacão, tanto se fala na Operação Furacão, e eu fico surpreendido, 25 milhões de euros, e o stock 108 milhões de euros. Para a dimensão que, do ponto de vista político, se tinha como perspectiva, eu estava convicto de que este número seria um número substancialmente superior. Substancialmente superior. Por isso, queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se ainda há processos a decorrerem, portanto, se há processos que estão-se a desenvolver ainda normalmente, qual é exatamente, e dentro do que é possível dizer, qual é exatamente a situação, qual é, neste momento, a situação deste problema. Eficiência fiscal. Confesso, peço-lhe para me repetir aí os números. Se a eficiência fiscal é a diferença entre a receita cobrada, a taxa de crescimento da receita cobrada e a taxa de crescimento do produto, taxa nominal, eu confesso, não sei se percebi bem o que me disse, mas apontou-me uma taxa de crescimento do produto nominal de 1,6. Tenho quase a certeza que ouvi mal. Porque se há 1,6, há qualquer coisa que não me está a bater certo. Porque a taxa de crescimento real do produto em 2008 é 1,9. Portanto, há uma coisa que eu, sinceramente, se puder explicar isso, tenho... Não sei se ouvi bem os números, admito que tenha-me enganado, para ver exatamente a confirmação desta taxa de eficiência fiscal. Este relatório, porventura, é dos melhores relatórios que têm vindo à Assembleia. Peca por um pormenor, gostaria de caber o Citigroup, mas é um relatório exaustivo que nada, absolutamente nada, tenta esconder ou ignorar. É um relatório exaustivo e que vale a pena vê-lo, porque pode passar pela ideia de muito cidadão de que o Governo não assumiu, obviamente, um combate à fraude e evasão. A ideia que passam alguns grupos parlamentares para o exterior e passam esta ideia de que não há o combate à fraude e evasão, que estamos num país de evasão em que não há controle nenhum, etc, etc. Arranjam-se aí uns argumentos fortes sem nenhuma substância, diria mesmo argumentos nem próprios de um primeiro ano de economia, quanto mais para matéria de especialidade, e há quem vá embarcando nesse folclore, que é mais próprio de um folclore que outra coisa qualquer. E por isso mesmo, julgo que este relatório explicita claramente o trabalho que é desenvolvido pela administração tributária, que é notável, e o Governo está de parabéns por este relatório. E basta fazer a comparação com relatórios anteriores que verificar se há naturalmente a diferença. Por último, datas de entrada do relatório da reorientação da despesa. Oh, 2006, 10 de maio, 2007, 8 de maio. Enfim, os prazos são o que são, independentemente da diferença, não é esta a questão de fundo. Os grupos parlamentares da oposição querem criar disto um facto e um problema político. Naturalmente, durante o mês de maio será feita a discussão, embora, evidentemente, com um problema por trás. Mas há outra questão que também é surpreendente. A crise internacional não existe. Não existe absolutamente nada. O que é preciso é que seja um documento. O que é preciso é ter uma formatação intelectual, exatamente nas mesmas circunstâncias em que haja crise ou não haja crise. Não é importante isso. O que é importante é que chegue o documento e depois, passado 8 dias, apresentem outro documento, ou passado 15 dias, apresentem outro documento. Que não tenha substância ou que tenha substância. Este é o comportamento da oposição, que é espantoso, que é espantoso. É compreensível, até. Gostaria de ver os grupos parlamentares dizerem assim, olha, apresentem mais tarde para ver os efeitos do investimento público. E agora sim, começar-se-á a sentir os efeitos do investimento público. Deixe ver se este relatório da reorganização já em si mesmo insere, de facto, os efeitos das medidas do governo. Já faria mais sentido isso do que propriamente aquela questão política. 15 minutos. Eu termino já, Sr. Deputado, se eu estou a incomodar. Também gosto de incomodá-lo. Francamente, também gosto de incomodá-lo. Fico. Eu abdico. Não estou a contabilizar-me, Sr. Presidente. O Sr. Presidente diz que eu já ultrapassei. Com todo o gosto, suspendo já. E muito obrigado pela tolerância. E pode abater já na segunda volta, esse tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Eu tenho sido condescendente, não só consigo, mas com os outros colegas deputados, e serei naturalmente dada a importância das matérias que estão aqui em discussão. Gostava só de dizer que, confirmar aquilo que o Sr. Deputado Vítor Batista disse, também eu porei que o relatório da República Orçamental não tem sido entregue regularmente dentro dos prazos, mas os prazos são para respeitar, estão na lei e têm que ser respeitados. E, aliás, o ano passado, recordo-me, tive o cuidado de chamar a atenção do Ministério das Finanças, exatamente porque o relatório não tinha entrado dentro do prazo entre só a 16 de maio, e falo-ei enquanto estiver nessas funções, porque os prazos estão na lei, têm que ser escrupulosamente respeitados. Sr. Deputado Vítor Batista, apenas uma nota antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nório Novo, porque é importante, de facto, revisitar essa situação. A questão das realizações do plano está plasmada na Lei de Enquadramento Orçamental, com uma exceção que é esta, do final da legislatura. No caso da relatória política orçamental, não há essa exceção. Ou seja, o legislador quis expressamente excepcionar as realizações do plano e não o relatório da realização orçamental. Mas está um outro argumento, desculpe, vai, deixa-me terminar, que é de natureza substantiva, que é irrebatível. As realizações do plano têm uma finalidade prospectiva e, portanto, tem lógica que sejam acompanhadas do orçamento do Estado. Já o mesmo não se passa com o relatório da realização política orçamental, que não tem só uma finalidade prospectiva, tem finalidade também retroativa. Diz logo, analisa o relatório de execução orçamental do primeiro trimestre passado. Analisa a evolução desse orçamental e também na perspectiva futura. Portanto, há uma razão de ser, do ponto de vista substantivo, que justifica que, efetivamente, o relatório político orçamental não tenha tido exceção, que tiver relações do plano e, como tal, o prazo de 30 de abril mantém-se de pé, deve ser respeitado. Vamos passar à terceira intervenção. Sr. Deputado Nor Novo, tem vossa excelência a palavra.
Posso ser presente? Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer a intervenção do Sr. Deputado Vítor Batista, porque com os elementos recordatórios da falta de cumprimento da lei por parte do Governo nos anos anteriores, desmontou a justificação que o Secretário de Estado tinha avançado aqui para justificar o atraso este ano. Afinal, o atraso este ano não é por causa da crise internacional, não é por causa da variação mensal das previsões económicas, mas é uma atitude reiterada do Governo que já incumpriu no ano passado, em 2006, em 2007, etc. E, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, eu acho que o Governo deve ser multado. Porque assim como aqueles que não entregam atempadamente as declarações L, O e P, anuais, são multados por Vossa Excelência, tal como os reformados que se esquecem e desconhecem a entrega das declarações de 2007 e 2006 de IRS, e esses até desconhecem essa obrigação, coisa que não acontece consigo, o senhor e o seu governo devem ser multados, e devem ser multados com uma contraordenação agravada face à responsabilidade especial. Face à responsabilidade especial do incumprimento da lei. E, portanto, esta era uma observação preliminar. E uma outra observação preliminar, Sr. Presidente, é dirigida a si. Já lhe disse particularmente, mas vou dizer, como tinha dito que diria, em público. Porque o senhor deu pelo menos um quarto de hora de tempo de antena ao Secretário de Estado para que aqui defendesse uma proposta de lei que toda a gente desconhece, sendo certo que ela vai ser debatida proximamente em plenário, e até por acaso vai ser debatida em conjunto com um projeto de lei que já entregamos sobre a mesma matéria na semana passada. Portanto, eu não vou fazer aqui, utilizar 10 minutos para explicar o meu projeto de lei, mas espero que pelo menos uma vez, por uma vez, o Sr. Secretário de Estado e o Governo atendam também aos projetos que são apresentados nesta Casa. e que o Sr. Secretário de Estado aproveite a embalagem. O Sr. Secretário de Estado aproveite a embalagem para ler também os projetos da oposição. Pode ser que retire lá algumas ideias, já que no passado tem sistematicamente desprezado essas contribuições e depois tem emendado a mão e vindo a corrigir sucessivamente as suas posições legislativas sobre diversas matérias. E, portanto, queria fazer este reparo, não vou poupar naturalmente os colegas a esta introdução do projeto de lei. Agora, a verdade é que o Sr. Secretário de Estado não pode fazer conferências de imprensa sobre propostas que ninguém conhece e depois dizer que nós não podemos comentar aquilo que o senhor diz. E, portanto, e as informações que são produzidas nessas conferências de imprensa. E, portanto, a verdade é que o senhor não se livra da fama. E a fama é clara. É que perante uma situação que é de natureza criminosa, independentemente de quem analisa essa situação criminosa, o senhor penaliza de uma forma, enfim, muito suave. Isto é, através de uma suave prestação mensal de 60% daquilo que é ilegitimamente, injustificadamente, patrimonialmente acrescido, deixando que os 40% reverta em benefício do eventual prevaricador. E, portanto, mas isso será uma discussão que ficará para mais tarde. Agora, é absolutamente incontornável que o Sr. Secretário de Estado se faz conferências de imprensa onde anuncia este tipo de taxa e este tipo de método para combater aquilo que é um enriquecimento patrimonial não justificado, naturalmente tem que ser controvertido, ilegitimamente controvertido, no exato momento em que as produz. Não é passado duas semanas. Ou três semanas, ou quando o senhor quiser, para não produzir efeitos. Agora vamos ao relatório, porque era sobre isto que nós estávamos aqui. E, portanto, eu começo pelo fim. Diga, senhor deputado.
Cuidei, que o senhor presidente só viu a intervenção deputado, inicial para se explicar.
Senhor deputado, o Norno, faz favor de continuar, obviamente, relativamente a essa questão, e eu pronunciar-me-ei em termo oportuno. Tem paciência para a palavra.
Sobre o relatório, eu queria colocar-lhe sobre o combate à evasão fiscal, Sr. Secretário de Estado, eu queria-lhe colocar uma questão de atualidade. Isto é, nós estamos, a execução orçamental do primeiro trimestre mostra uma diminuição muito acentuada das receitas fiscais. Uma diminuição que anda por volta dos 1.000 milhões de euros em receita fiscal diminuída, contraída, no primeiro trimestre. Se esta situação se mantiver ao nível da inexecução da receita fiscal, nós podemos chegar ao fim do ano, por extrapolação matemática, é evidente, não é por extrapolação dinâmica, mas por extrapolação matemática, para uma situação próxima dos 5.500 milhões de diminuição de receita fiscal face ao previsto no orçamento Estado inicial, mais ou menos, grosso modo, e uma diminuição de 3.700 e qualquer coisa milhões face ao que está previsto no orçamento rectificativo apresentado em janeiro. O que corresponde, só por efeitos da receita, só por efeitos da contração da receita, insisto, a um aumento de déficit que pode oscilar entre os 2% e os 3,2%, conforme a base de análise. 2% se analisarmos relativamente àquilo que é o orçamento rectificativo, em termos de receitas, 3%, 3,2% se analisarmos relativamente àquilo que era o orçamento de Estado inicial. Só por efeito da diminuição da receita. A questão que se coloca é esta, e isto tem a ver com o combate à evasão fiscal. É que dá a ideia, que a diminuição e a contração das receitas fiscais neste primeiro trimestre é bastante mais acentuada e não traduz em linha a quebra da atividade económica. Isto é, a quebra da atividade económica tem um determinado sentido, negativo, obviamente, e estou a fazer fé e a fazer raciocínios com base, não nas previsões do Governo, que ninguém usa as previsões do Governo, como é evidente, mas as previsões do Banco de Portugal, as mais recentes, menos 3,5%, e, portanto, a contração da atividade económica tem, por outro lado, uma contração, uma diminuição da receita fiscal muito superior. Muito superior. E eu perguntava-lhe a que é que isto é devido, qual é a sua interpretação? Qual é a interpretação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais perante esta contestação? Posso continuar? Qual é a explicação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais perante esta situação? No meu entendimento, a contração de receitas não decorre exclusivamente da contração da atividade económica, mas é-lhe superior. E porquê? Há duas explicações. É um aumento claro de impostos retidos, dos impostos retidos, não entregues. Retidos, não entregues. Não entregues à administração fiscal. E o que configura um aumento da evasão fiscal. E, portanto, queria que me comentasse isto, se isto pode ou não ser uma leitura legítima a retirar desta situação, e se o for, o que é que está o Governo a fazer. Depois, relativamente a três ou quatro questões que aqui foram levantadas pela sua exposição. Por exemplo, referiu a determinada altura que há uma troca de informações muito intensa com Espanha, e disse-o no contexto da troca de informações relativo à evasão fiscal, ao combate à evasão fiscal, com uma série de países, naturalmente da Europa. E eu queria que aqui nos explicasse por que razão é que então não foi cedida à administração tributária espanhola informações fiscais determinantes que lhes foram solicitadas pela administração fiscal espanhola relativamente a um senhor bem conhecido da nossa praça, sobre o qual pairam mandados fiscais em execução em Espanha, chamado El Asir. É um homem muito conhecido e foi a administração fiscal portuguesa instada a fornecer informações que não forneceu à administração fiscal. Mas sobre a multilateralidade... Posso continuar, Sr. Presidente? Sobre a multilateralidade das informações, eu queria que o senhor prestasse a esta comissão uma informação mais geral. Aqui em princípios de 2008, soube-se que a administração fiscal alemã tomou conhecimento de uma série de bases de dados de um banco do Liechtenstein. Falava-se em várias centenas de elementos que geraram em vários países da Europa, e não só, Canadá, tenho aqui vários, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Suécia, Estados Unidos, Nova Zelândia, pelo menos, uma série de processos da administração. Na altura, admitiu-se que estes dados e esta lista de falcatruas ou de fraudes, com base nesse banco do Liechtenstein, pudessem atingir, e seguramente atingiam, situações em Portugal. Neste momento não se conhece, que eu saiba, qualquer desenvolvimento da investigação nesta matéria. Eu queria que o Sr. Secretário de Estado desse uma informação sobre este assunto. O que é que existe? Se existem dados que impliquem empresas ou personalidades ou pessoas nacionais, residentes em Portugal, e o que é que foi feito sobre isto? Depois, sobre o conceito de eficiência fiscal, já sabemos que reduziu relativamente a 2008. Não é por aí que vem mal ao mundo. É um conceito que é controverso, o conceito que vocês usam. Naturalmente é outro, como qualquer outro. Eu só gostava de perceber, e esta é uma dúvida que eu tenho, que me surgiu en passant, como é que vai ser aplicado esse conceito para o ano 2009. Como é que vai ser aplicado para o ano 2009? Essa vai ser uma dúvida. Muito bem. Então explicará, já que... Ou então não explicará, ficará para outra ocasião. falou sobre a correção à matéria tributável, o Sr. Secretário de Estado. Muito bem, vimos ali números simpáticos. Agora importava-me era ver um outro que decorre da correção à matéria tributável. É a cobrança efetiva resultante desta matéria tributável. Este é que é o elemento que me interessa. Sobretudo, mais do que a correção à matéria tributável, é em que é que isso traduziu de acréscimo relativamente ao ano anterior, porque este é que é o número que nos interessa. Se o ponto de vista da receita fiscal, eu queria também, eu confesso que posso não ter lido sendo com o suficiente pormenor o relatório. E o senhor que o conhece bem, até nos agradeceu no fim o termos ouvido a sua exposição, certamente terá rigorosamente em dados qual é a receita fiscal adicional resultante de situações de branqueamento de capital. E qual é de situações detectadas, identificadas, investigadas e concluídas relativamente a este tipo de crime. E qual foi a receita fiscal adicional que o Estado arrecadou no ano 2008 resultante daquela bondosa lei de planeamento fiscal. E, finalmente, porque foi um compromisso assumido aqui pelo Sr. Ministro Campos e Cunha, ainda era o Ministro Campos e Cunha na altura, quando se falava de níveis de economia de paralela em Portugal no ano 2005, em que se falavam de níveis rondando os 20% do PIB português, eu quero saber como é que estamos, qual é a situação atual. E o que é que o Governo fez, ou não fez, para avaliar a atualidade desta situação em Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado Nora Novo. Antes de falar ao Sr. Deputado Diogo Feio, Sr. Deputado Nora Novo, permita-me apenas que lhe responda relativamente à questão que suscitou. A intervenção do Sr. Secretário de Estado relativamente à proposta de lei de estilo bancário foi feita a meu pedido. E foi feita a meu pedido, porque não foi a iniciativa do Sr. Secretário de Estado. Foi por minha sugestão, e já agora, se me permite, vai-me deixar concluir, filo, porque entendi e continuo a entender, pese embora opiniões contrárias aqui manifestadas por si e porventura por outrem, entendo que, efetivamente, esta questão da proposta de lei do Governo deveria ser tratada, mesmo sumariamente, como foi pelo Secretário de Estado, uma vez que, como é sabido, houve uma interrupção da calendarização prevista da apreciação e votação dos projetos de lei do Bloco de Esquerda, já apreciados em plenário, que teve como justificação prévia a existência de uma proposta de lei do Governo que iria entrar na Assembleia. Foi esta a comunicação que foi transmitida pelo Partido Socialista semana passada e que me levou a suspender quer a apresentação de proposta de alteração, quer a votação que estava para hoje prevista. E, portanto, eu entendo que era justificado, perfeitamente justificado, se o Estado de Estado se pronunciar sobre essa proposta de lei, que, entretanto, enfim, estava anunciado que daria entrada no início da semana, mas que até este momento não entrou. Portanto, é do interesse, senhores deputados, e é do interesse, obviamente, de todos, conhecer os highlights, pelo menos, dessa mesma proposta de lei. E acresce, já agora, se me permite, do ponto de vista da ordem de trabalhos, nem há aqui, propriamente, res inter alia. Estamos a falar de uma matéria que está dentro da ordem de trabalhos. Estamos a falar do relatório de evolução de combate à fraude e evasão fiscal, onde a questão da derrogação do sigilo bancário é uma questão central. E, portanto, a proposta de lei do Governo sobre esta matéria, designadamente, relativamente àquilo que é a visão prospectiva do combate à fraude e evasão fiscal com uma nova amplitude do segredo bancário, é algo que, obviamente, interessa ao debate que estamos aqui a ter em curso. E, portanto, não foi nenhuma atitude impensada da minha parte, foi algo, a meu ver, justificado e perfeitamente justificado, tendo em conta o tema que estava aqui a ser tratado. Enfim, é a minha opinião. Porventura não será seu deputado, não será eventualmente os seus deputados, mas creio que haverá quem subscreva este meu ponto de vista. Sr. Deputado Nora Novo, pediu a palavra, se for breve.
Como bem tem a ter reparado, Sr. Presidente, eu agradeço essa contraditação, mas a minha indignação, se é indignação se pode chamar, não foi contra o Secretário de Estado por ter dito aquilo que disse, foi contra o senhor por ter permitido este tempo de antena extra, sem, enfim, o alargar devidamente a outras iniciativas nesta Comissão, neste momento.
Eu compreendo, Sr. Deputado, mas tenho uma perspectiva diferente da sua, mas levo à laia de simpatia essa sua provocação, nem poderia ser de outra forma. Sr. Deputado, Francisco Sá tinha pedido a palavra, era para alguma interpelação, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Feio, mas se há alguma interpelação prévia?
Não, não é...
À ordem sequencial, então vou dar a palavra...
É que eu pedi ao Sr. Deputado Diogo Feio...
Fazer uma intervenção.
Não, a possibilidade de alterarmos a ordem.
Alterar a ordem. Então, Sr. Deputado, se desculpa, tenha a palavra.
Enfim, eu quero agradecer-lhe e peço dizer à Comissão que eu tinha um compromisso que me limita muito no tempo. Aliás, não poderei ouvir a resposta do Sr. Secretário de Estado, mas pedirei a uma deputada do grupo parlamentar que esteja aqui para a registar, porque naturalmente colocando questões tenho todo o interesse em conhecer estas...
Deputado,
estas
se o deputado se permite, também introduzindo aqui uma alteração na ordem sequencial, Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado... Sr. Secretário de Estado, se os deputados não virem nenhuma objeção, responderá diretamente ao Sr. Deputado Francisco Louçã e ao Sr. Deputado Nor Novo, uma vez que tem que se ausentar mais cedo. Há uma objeção?
É que eu quero responder mesmo.
Há uma objeção? Bom, no evento, o Sr. Deputado Francisco Louçã pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concentrar-me em algumas questões. Quero, no entanto, deixar um registro político sobre a atitude do Partido Socialista. E para elogiar a atitude do Partido Socialista. O Partido Socialista defendeu em plenário uma posição e apresentou como porta-voz do partido o Sr. Deputado, que tomou posição contra essa posição no plenário. O que é sempre uma ilustração da democracia política e do pluralismo do Partido Socialista. É claro que eu teria gostado de ver o deputado Manuel Alegre fazer o debate na especialidade do Código do Trabalho, em nome do Partido Socialista, seria também interessante, mas não aconteceu. O que é que se pode fazer? Não foi assim. Mas quero defender a honra do deputado Vera Jardim, porque acho que é excessivo dizer que a intervenção do deputado Vera Jardim foi sem pés nem cabeça. Acho que isso não faz parte, enfim, da sensatez parlamentar, e eu quero defendê-lo porque acho que fez uma boa intervenção. Tinha, Sr. Secretário de Estado, quatro questões a colocar sobre a questão do segredo bancário. A primeira é esta, a Digita, que faz o controle da informação, da análise de risco e das bases de dados, faz outsourcing para cerca de 80 empresas. Algumas delas são bancos que tratam plataformas de informação. E eu queria, se esta situação até agora, pela escassez de funcionários de Digita, é preocupante, passa a ser alarmante no dia em que houver um tratamento mais generalizado de informação bancária, porque um banco não pode estar a tratar a informação que decorre do acesso privilegiado da administração tributária à informação de todos os bancos. E, portanto, queria saber qual é a sua estratégia sobre a correção desta situação, porque ela é, digamos, a abdicação de soberania de Estado. A segunda é sobre a sua afirmação acerca de que não quer derrogação desregrada. Vamos ao concreto, Sr. Secretário de Estado. Queria saber se acha que nos Estados Unidos há derrogação desregrada. Se acha que em Inglaterra há derrogação desregrada. E já agora, se em Espanha, que foi o modelo defendido pelo PS em plenário e atacado pelo PS em comissão, se há derrogação desregrada. Porque o modelo que nós propomos é exatamente o modelo espanhol, como viu pelo texto de substituição que apresentámos. E, portanto, se a sua crítica sobre a falta de regras se aplica a este tipo de casos, em que as regras estão muito bem tipificadas, são discutíveis, como são todas, mas estão muito bem tipificadas. Segunda questão. Diz-nos que só quer o levantamento em situações de risco ou perante indícios. Na conferência de imprensa, o Sr. Ministro exemplificou que seriam indícios, cartas anónimas, revistas de modas, a Olá, etc. Ah, não, são revistas de sociedade, ou seja, abre-se as revistas e vê-se a fotografia da mansão do sujeito. Ah, ele tem uma grande casa, aquele é um vaso Ming, e então vamos lhe perguntar onde é que ele comprou o vaso Ming. O problema é se não há indícios. Eu dou-lhe um exemplo concreto de um caso agora, que está agora. Imagine que alguém que tem dinheiro de corrupção e que é um ladrão, tem um sobrinho na Suíça. E é um ladrão austero. Vive com toda a modéstia. Não aparece nas revistas. Mas o sobrinho na Suíça, para quem ele transfere o dinheiro, vive nos resorts de luxo e vive no que aparecerá nas revistas da Suíça, mas não nas revistas portuguesas. E o sobrinho nem tem o nome do tio. Como é que vai descobrir este dinheiro? O problema é identificado pelo relatório Silva Lopes, feito há mais de 10 anos a pedido do governo Guterres, é que atuar no segredo bancário perante indícios é uma estupidez. Não resolve nenhum problema. Porque os indícios, já há meios para investigar os indícios. Já há meios para investigação, levantamento discricionário do segredo bancário perante indícios. O que não há é quando não há indícios. Ou seja, o levantamento de segredo bancário, segundo o processo espanhol,
o americano, o inglês, é para identificar todos os casos de uma forma não discricionária no que diz respeito, naturalmente, aos rendimentos, mas não às despesas, porque essas são confidenciais e privadas. Mas, perante isso, identifica padrões de risco. E esse, aliás, repare, Sr. Secretário de Estado, já agora, há duas situações em que não é perante indícios que se levanta o segredo bancário em Portugal. É para todos. São os pobres. Portanto, os candidatos de complemento de solidariedade de idosos ou do rendimento social de inserção, todos têm que levantar o segredo bancário. Não é perante indícios. É todos, incluindo os filhos. E, portanto, o padrão geral da identificação da verdade das declarações é sempre o levantamento do segredo bancário, se for para pobres. Mas, em geral, na sociedade já não pode ser, não é? Não pode ser. E este é o problema fundamental. A técnica que o Governo propõe é uma técnica discricionária e não é uma técnica geral. A técnica que resulta em outros países é uma técnica geral e não discricionária. E esse é o erro. A última questão que eu queria colocar é sobre os 60%. E as despesas confidenciais. Eu acho que se está a meter por um abismo, Sr. Secretário de Estado. As despesas confidenciais foram criadas nos Estados Unidos por uma justificação, que era a corrupção de empresas e governantes estrangeiros. E foi para isso que foi inventada a despesa confidencial. Para permitir que empresas americanas pudessem ter até um benefício fiscal no dinheiro que usavam para a corrupção de governantes estrangeiros. E não se perguntava nada, porque era incómodo perguntar. Isso foi estendido a outros sistemas fiscais em que há uma verba em que não se faz perguntas. Ora, isto é o contrário da atuação sobre o enriquecimento injustificado. No enriquecimento injustificado tem que se fazer perguntas. E se não foi justificado, presume-se que ele não foi obtido de uma forma aceitável. E, portanto, é que tem que ser taxado a 100%. É por isso que tem que ser taxado a 100%. Eu concordo com a distinção entre enriquecimento injustificado e ilícito. É verdade. E por isso acho que o ilícito é um crime que deve ser punido pela investigação criminal, nos termos criminais. E o injustificado pode ser ilícito ou não. Pode não ser. O problema é que se tem justificado e se não quis justificar ou se deu uma justificação falsa, não há nenhuma razão para lhe dar o benefício a esse contribuinte dos 40%. E é aí que está a nossa grande diferença. É evidente que é um benefício de 40%. E, portanto, essa é que é a nossa diferença. E, portanto, era sobre estas questões que eu queria a sua resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lacerda. Sr. Deputado Diogo Feio, tem a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, eu tenho quatro grandes grupos de questões a colocar ao Sr. Secretário de Estado, na base do relatório que hoje foi aqui apresentado, e a primeira tem a ver com a matéria do, precisamente, do sigilo bancário, quando levantado para efeitos fiscais. Apresentou-nos aqui um conjunto de dados em que, me pareceu, fazia uma análise positiva em relação àquilo que está a suceder neste momento quanto ao levantamento do sigilo bancário. Ora, deu-me agora um assentimento dizendo que sim. Aquilo que eu gostaria de perceber é se perante uma avaliação que considera positiva do regime do sigilo bancário é ou não necessário fazer alterações de natureza legislativa. E desde logo, analisar na medida do possível aquilo que é a proposta que o Sr. Secretário de Estado hoje pôde desenvolver um bocadinho mais e aquilo que está na lei. Isto é, a proposta das revistas cor-de-rosa. Eu não sei se querem acabar com esse negócio em Portugal, mas é naturalmente, de acordo com as afirmações que fizeram, ninguém vai querer aparecer em revistas cor-de-rosa, porque sabe que lá haverá o Big Brother do Fisco olhar para as fotografias. E, portanto, querem se calhar acabar com esse setor da nossa informação. Mas, passando este pormenor, nós se olharmos para a atual legislação, e o Sr. Secretário de Estado conhecia bem, nós temos um regime de levantamento do sigilo bancário que está na nossa Lei Geral Tributária, mais precisamente no artigo 103B da Lei Geral Tributária. Que permite o levantamento do sigilo bancário em três grandes situações. Portanto, o poder de aceder a todas as informações ou documentos bancários. Primeira, quando existam indícios da prática de crime em matéria tributária. Ora, basicamente crimes em matéria tributária, temos a situação de fraude fiscal, e situação de abuso de confiança. E outras, mas pronto. Mas vamos a estas duas. E a fraude fiscal é crime quando estejam em causa valores de rendimentos superiores a 15 mil euros. Também é o que diz a legislação. Portanto, nós já temos para esta situação a possibilidade de levantamento do sigilo bancário. Depois, quando existam factos concretos que indiciem a falta de veracidade do declarado. Factos concretos. E, por fim, quando se verificar a situação prevista na alínea F do artigo 87, as tais discrepâncias de natureza patrimonial, isto é, quando entre o declarado e o que se vem a descobrir que é o património, há uma diferença de um terço, levantamento do sigilo, bem como aquelas situações que levam àquilo que se chama as manifestações de fortuna e a uma avaliação indireta. Porque nós temos duas formas de avaliação. A avaliação direta é a declaração, a avaliação indireta. Está um conjunto de casos previstos na legislação tributária. E, portanto, eu gostaria de perceber é o porquê de vir agora com uma proposta que fala em 100 mil euros. Porquê 100 mil euros? Os 100 mil euros podem até já estar no tal um terço de património diferenciado. 100 mil euros para quê? Não é necessário para nada. Quando temos, para além de mais, as situações de fraude fiscal, de indício de fraude fiscal, que se calhar era preciso precisar um bocadinho o que é este conceito, em que cabem situações superiores a 15 mil euros. Sr. Estado, o que me parece é que estamos a reboque de propostas que apareceram em cima de uma campanha eleitoral. E o que é grave é que o Governo tenha embarcado nesta situação. Mas aquilo que o Sr. Secretário de Estado hoje vem dizer é os projetos do Bloco de Esquerda estão chumbados. Porque senão nós tínhamos aquela situação espantosa. Se os dois fossem propostos, tínhamos para os gestores de empresa uma situação em que era preferível que o seu rendimento fosse não justificado, eram tributados a 60%, do que se fosse justificado, que eram tributados a 75%. E, portanto, aquilo que aqui nos vem dizer é também basicamente isso. Portanto, passaríamos todos os gestores de empresa a dizer não, eu cá não quero justificar, sou tributado a 60% em vez de 75%. Como sabe, há também matérias em que é preciso ter atenção, como aquilo que é o confisco. Também sabe isso, também sabe que até há jurisprudência no Tribunal Constitucional Alemão em relação a esta matéria, a tributação superior, em geral, a 50%. Como é que compatibiliza agora aparecer com uma tributação a 60% com estas determinações. E para além do mais, será que não seria melhor tocar noutras matérias, como por exemplo, nas obrigações de declaração que as pessoas acima de determinados rendimentos têm e a necessidade de darem informações de natureza bancária em relação àquilo que são os fluxos que lhes chegam, não às despesas, como sabe, existe aqui uma limitação. Será que não seria melhor ir por aí? É porque aquilo que me parece, com toda a sinceridade, é que a proposta ainda não ali, que hoje aqui nos veio genericamente explicar, será igual a quase zero. Quase zero. E eu acho que, com toda a sinceridade, deixe-me que diga, é em cima de eleições para eleitor ver. Isso é grave. Isso é grave. E mais, e é numa tendência de algo que foi apresentado por outros. Portanto, o Governo sentiu, nós também temos que cobrir a parada para resultados iguais a quase zero. E perante um sistema que o Sr. Secretário de Estado me diz aqui, que avalia positivamente, eu não consigo perceber a razão. E deixe-me que diga que era bem melhor pensar na questão das declarações e aí de algum levantamento, de se perceber melhor o que são os rendimentos declarados e aquilo que são os fluxos, do que a proposta que apresenta e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Por outro lado, também bem melhor seria que o Governo olhasse para a situação da justiça tributária. Porque veio hoje pude ouvir, quando vinha para esta sessão, o Sr. Secretário está a dizer que 60% das reclamações feitas perante a administração, não são impugnações feitas em tribunal, têm razão. É curioso que correspondem a aproximadamente um terço do valor reclamado. Sabe qual é a conclusão que eu posso chegar a isto? É que ainda há dois terços em relação às quais a mão da administração parece que queima. Eu gostaria de saber, Sr. Secretário de Estado, qual a percentagem de indeferimentos tácitos que existem neste momento. e qual a sua relação com o valor em causa. Porque é possível que em muitas situações não se esteja a decidir, porque passado o prazo, a decisão é contrária ao contribuinte. Isso deveria ser uma situação que o preocupava, tal como deveria preocupar aquilo que se vive nos tribunais administrativos e fiscais, onde aí também se decide a questão das garantias dos... onde aí também se decidem as questões das garantias dos contribuintes. São aproximadamente 16 mil milhões de euros que neste momento estão a ser discutidos nos tribunais fiscais. Aproximadamente, Sr. Secretário de Estado. Veja quantos aeroportos é que isto dá, veja quantos planos anticrise que o Governo apresentou é que isto dá. Em dinheiro que poderia estar na economia e que poderia estar de uma forma mais rápida, e se, por exemplo, tivéssemos arbitragem fiscal. O nosso projeto de arbitragem fiscal que está aqui na Comissão já não tem barbas. Já tem triplas barbas ao tempo que está à espera que vossas excelências apresentem o que quer que seja em relação a essa matéria. Em terceiro lugar, perceber qual a previsão que tem em relação às cobranças coercivas para este ano. Mantém a previsão independentemente da situação económica? Mantém a previsão independentemente da situação económica. Muito bem, veremos no fim do ano depois o que é que vai suceder. Se calhar aí a conversa já não será com a vossa excelência. Por fim, as inspeções. O Sr. Secretário de Estado mostrou aqui que o número de inspeções aumentou. Que o número de declarações voluntárias na sequência das inspeções também melhorou. Mas nem por isso melhoraram as correções feitas por parte da administração. E eu gostaria de perceber se este número de inspeções que aumentaram equivale também a inspeções que foram feitas em relação a contribuintes que devem muito. Ou se houve uma grande dispersão em relação a essa matéria. Por exemplo, isso é muito discutido em Espanha. Em Espanha decidiu-se concentrar em alguns tipos de contribuintes as inspeções. Se isso também sucede em Portugal, parece-me que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. A propósito de previsão, lembro-lhe que Winston Churchill dizia que a previsão é a arte de antecipar o que vai acontecer, mas sobretudo de explicar porque é que não aconteceu o que se tinha previsto. É essa a arte da previsão. Bom, e para responder a esta litania de questões, tem vossa excelência a palavra.
Eu vou começar a responder às questões apresentadas pelo Sr. Deputado Honório Novo, que solicitou, e vou deixar as do Deputado Francisco Lação para o fim. Espero que ele grave o programa para o... Só para citar, eu não fiz nenhuma conferência de imprensa sobre a apresentação do novo regime. O que aconteceu foi o briefing do Conselho de Ministros, onde há essa obrigação de apresentação da proposta. Por isso, não houve nenhuma publicitação externa da proposta relativamente ao governo. Também, nós consideramos que estas questões, tais como aquelas que se encontram relacionadas com a crise... são demasiado sérias para nós fazermos aqui factos políticos cénicos sobre violação de lei, apresentação de relatórios, aplicação de contraordenações ao Governo. Ou seja, penso que as situações são demasiado sérias para tentarmos embarcar numa onda mais criativa. A questão da criminalização e dos criminosos, que falou sobre se que eu agora é que vim referir que se houvesse elementos e crimes criminais é que havia a remessa para o Ministério Público, não tem nada a ver com a nossa proposta, isso já consta da lei. E temos aqui, e se o Sr. Deputado Honório Novo não conhece suficientemente a lei, isso preocupa-me porque no âmbito das vossas propostas elas estarão, penso eu, um pouco inquinadas por essa situação. E devo dizer que esta questão do sigilo bancário foi sempre, desde 1999-2000, houve uma fluidez. Em 2004 houve um salto com a tentativa de conjugação de um sistema espanhol com o sistema francês, o que deu aso a uma série de incongruências que nós, no Orçamento de Estado para 2009, e agora estamos a corrigir. Ou seja, estamos aqui numa situação... e evolutiva. Mas eu gostava de responder à questão da execução orçamental. Foi uma questão que o Sr. Deputado Honório Novo colocou no que diz respeito ao ritmo da cobrança das receitas. Como é óbvio, com a evolução negativa da situação económica, é natural que as receitas fiscais se reduzam. Isso é uma inevitabilidade. Relembro que em 1929 uma das causas da agudização da crise foi a tentativa do governo, dos governos manterem as receitas fiscais aumentando os impostos numa situação de redução de circulação de moeda, ou seja, o que drenou ainda mais a liquidez da economia. Penso que foi um erro que foi analisado e que nenhum governo a nível mundial comete. Por isso, numa ótica de estabilização automática, é natural que no ano 2009 ocorra efetivamente uma redução da receita fiscal. É uma coisa que irá acontecer em Portugal como acontece na generalidade dos outros Estados. Ou seja, nós temos informação sobre o que está a ocorrer ao nível dos outros Estados e temos reduções que atingem os 50% de receita fiscal em alguns Estados. Ou seja, é uma situação geral. Se subisse, é que havia, de facto, uma anormalidade ao nível da situação. Agora, relativamente às tendências e aos números do primeiro quadrimestre, posso já dar um avanço para abril, que é algo que ainda não é público, embora as contas não estejam fechadas. Há uma redução efetiva, mas há uma redução que resulta de duas coisas. Ou melhor, há uma redução que resulta de três factos. O primeiro facto são medidas de política. É que o governo tomou medidas ao nível fiscal que têm os seus efeitos em 2009. Medidas de política fiscal. Agora, o que o governo não pode ser é acusado de dizer há redução de receita e não toma medidas. Parte da redução de receita implica já os efeitos da tomada de medidas. Eu já vou passar a citar. Segundo facto, nós estamos a fazer, o governo está a fazer, uma tentativa titânica de antecipação dos reembolsos aos contribuintes. O dinheiro dos reembolsos é dos contribuintes e nós queremos que os contribuintes tenham o mais rapidamente possível o dinheiro nas suas mãos. Não é uma decisão de estalar de dedos. Nós tivemos que alterar significativamente todos os sistemas de liquidação, todo o sistema de automático, para permitir estes reembolsos. Não foi porque decidimos, numa altura de eleições, reembolsar mais rápido. Não, foi um projeto que já vem de há cerca de um ano e meio para que permita esta possibilidade. E a terceira situação é, efetivamente, uma redução dos ritmos da atividade económica, embora ampliada na base tributária essencial dos nossos impostos. É que nós, ao nível dos nossos dos impostos e da base dos impostos, temos efetivamente uma redução muito mais significativa do que teríamos. Então vamos ver. IRS. A quebra prevista para o primeiro quadrimestre de 2009 vai ser de 435 milhões de euros. E vocês vão dizer, aumento de desemprego, fecho de empresas. Não. Destes 435 milhões de euros, 499 milhões constituem uma antecipação de reembolso. Ou seja, em abril vai haver uma redução da cobrança de IRS, mas resulta da antecipação dos reembolsos. Os reembolsos nós fizemos a 30 de abril. 499 milhões. Dos 435 de perda, 490. Obviamente que temos um ganho ainda de IRS, só que nas contas vai transparecer uma queda. Uma queda que, obviamente, vai ser recuperada em abril, em maio, em julho e agosto, que era o período normal de reembolsos que nós agora antecipámos. Ou seja, a evolução da receita fiscal este ano não vai ser uma evolução como a que ocorreu nos outros anos. Nós estamos a antecipar os reembolsos no IRS. Nessa perspectiva, não há nenhuma quebra significativa. O que há é uma evolução diferenciada do ciclo de cobrança e de reembolsos no âmbito do imposto. Também se falou do IRC que se havia reduzido 32,5%. Nós tivemos uma quebra de 176 milhões de euros no IRC. 24 milhões foi medida de política. Foi a redução do pagamento especial por conta de 1.250 euros para 1.000 euros. Temos aqui 24 milhões que são indicados. Medida de política. Pretendida. 47 milhões por efeito de acréscimo de reembolsos. Nós tínhamos um estoque de reembolsos em IRC para fazer e as ordens foram dadas para os devolver. 47 milhões. 54 milhões por efeito de acréscimo de transferências de derrama para os municípios. 20 milhões por efeito de acréscimo de transferências para as regiões autónomas. Ou seja, da redução de IRC de 176 milhões, 145 foram por medidas de política. Ou por aumento de reembolsos. Ou seja, não foi redução da cobrança líquida, foi aumento da despesa por opção governativa de efetuar estas transferências. Vamos ao IVA. Vamos ao IVA. Quebra de 1.068 milhões no IVA. Explico. Explico. 320 milhões de acréscimo de reembolsos. O Primeiro-Ministro e o Governo, obviamente, comprometeu-se em aceleração aos reembolsos. Nós vamos acelerar os reembolsos e antecipámos. E antecipámos os reembolsos ao Sr. Deputado. Nós não decidimos assim. Nós só reembolsamos quando tivermos a matriz de risco do contribuinte determinada. Não é porque decidimos, de um momento para o outro, reembolsar. Nós só reembolsamos aos contribuintes que nos merecem a melhor confiança. Nós premiamos os melhores contribuintes. Não é por decisão. É porque criámos, durante estes anos todos, informação suficiente que permita essa devolução. Ou seja, 1.068 milhões, 320 milhões acréscimo de reembolsos. 10 milhões de acréscimo de transferência para as regiões autónomas pela nova portaria, bem pretendida. 5 milhões de antecipação de transferência do Distrito de Turismo para a questão da promoção do turismo, nós antecipámos a receita do turismo. Ou seja, ao nível da despesa, dos 1.068 milhões, temos aqui 336 milhões de explicação. Agora vamos à receita. Temos 336. Faltam-nos 700. Receita. 167 milhões resultam da redução da taxa normal do IVA de 21% para 20%. Medida política. Ou seja, inserção de liquidez no mercado. 140 milhões resultam da redução do preço dos combustíveis. Ou seja, nós aqui temos uma verdadeira deflação no preço. Reparem, não é redução da atividade económica, é redução de um ativo importante. Temos aqui 140 milhões... Neutraliza, por isso é que eu falei de estabilizadores automáticos. Neutraliza. 140 milhões. Podíamos ter aumentado o ISP. Podíamos, mas não o fizemos. Optámos. 115 milhões de redução da base tributável... Não, 115 milhões da redução da base tributável das operações do ramo automóvel. Também um setor que é afetado de forma extraordinária por este segmento. Não só em Portugal, como no mundo inteiro. Basta ver as notícias. 60 milhões por deferimento da introdução dos consumos no tabaco. Quando passado tivemos a introdução do consumo excepcional, este ano não tivemos. 47 milhões, porque o setor das telecomunicações está a fazer investimentos e angariou crédito de imposto. Ou seja, temos aqui 529 milhões. Ou seja, medidas de política e situações excepcionais, 529 milhões. Aumenta a despesa, 336. Temos cerca de 900 milhões de medidas de política ou de situação excepcional. Temos uma quebra de 1.068. Ou seja, diretamente imputável numa redução do circuito económico, temos aqui, isto são valores claros, em que permitem ver que nós temos a situação controlada e verificada e analisada até o mais ínfimo pormenor. Mas agora digo-vos uma coisa. As nossas preocupações ao nível da fraude e evasão são estas. Em altura de recessão, tolerância zero para a fraude e evasão. Em situações como a que temos agora, nós não vamos arredar o passo. Vamos manter a nossa atividade e vamos, efetivamente, atuar. É isto que nos é cometido, é a função que nos é cometida, é aquilo que vamos fazer. Nós não nos podemos dar ao luxo de, em situações de crise, permitir que agentes fraudulentos tenham vantagens sobre agentes cumpridores. Isso seria imoral. Ainda mais quando as prestações sociais que o Estado hoje está obrigado são muito superiores àquelas que já estariam. Temos um momento de solidariedade, de uma solidariedade acrescida. Precisamos de uma solidariedade acrescida. E se há algo que não é solidário, é precisamente a fraude e a evasão fiscal. E vamos manter. Agora, obviamente, estamos preocupados com o ritmo da receita. Obviamente que vai haver uma redução da receita, isso seria normal. Agora, não há nenhum descontrolo. Temos a situação totalmente controlada, totalmente analisada, totalmente verificada. E estamos permanentemente a analisar os indícios de fraude e evasão. Por isso, também, isso é outra coisa dos comentadores, a generalidade dos comentadores, quando analisou a crédito, é tudo decidido à redução da atividade económica. Não é. São medidas de política, são excepcionais. Eu expliquei-vos 90% da descida da receita. E que não tem nada a ver com a redução da atividade económica. Tem a ver, efetivamente, com opções que foram tomadas e que foram pretendidas. Por isso, falar de forma leviana de situações que são demasiado complexas e demasiado importantes, penso, espero que não volte a ocorrer. Por isso, não existe realmente a fraude e a evasão. Não existe e não existirá, porque, obviamente, nós não permitiremos. E tudo o que nós fizemos até agora, isso demonstra. Este relatório também o demonstra. Troca de informação. Troca de informação. Eu penso que nós demos a informação sobre o contribuinte que citou. Só que as informações que tenho é que demos a informação, só que não podemos dizer porque é uma situação de sigilo fiscal. Ou seja, demos às autoridades, estão sujeitas, também aos espanhóis, sujeitas a um dever de sigilo. Dever de sigilo. Não, obviamente não vamos dizer para a praça pública a informação do contribuinte, não é? Ou seja, há um dever legal. Se estão tão preocupados com o cumprimento da lei, na entrega do relatório de reprovação da despesa, também se preocupem com a regra do sigilo fiscal. Ou há também duas medidas. Pronto, não é? Relativamente à troca de informações, foi constituída uma task force, por despacho meu, para proceder a acordos de troca de informações com os países fiscais. Neste momento, vamos celebrar acordos de troca de informações com as Ilhas do Canal, com as Ilhas Caima e com todos os outros que, na sequência da nova alteração dos paradigmas da Organização Mundial, pretender, e nós vamos ter uma função proativa. Foi criado um grupo permanente para efetuar esta troca de informações. É uma preocupação que nós temos e é uma atividade que nós vamos desenvolver. É uma situação diferente, diferenciada, e que é uma novidade ao nível do nosso procedimento. Relativamente às transferências para o exterior, relativo também a isto, que também ainda há bocado citado pelo Sr. Deputado Francisco Louçã, devo dizer que na alteração da Lei de Orçamento para 2009, na Lei de Orçamento para 2009, há o levantamento do sigilo bancário e há a transmissão eletrónica de informações de todos os pagamentos transfronteiriços, que não sejam pagamentos de rendimentos. Ou seja, essas transferências já devem ser transmitidas à administração fiscal nos termos da lei. Temos a Lei de Orçamento de Estado de 2009. Não é nenhuma novidade. Como eu disse, parece que a questão do sigilo fiscal apareceu agora como uma novidade extraordinária. Não é. E também agradeço a sua intervenção, que permite fazer uma análise mais académica da questão do sigilo bancário. Não. Isto é uma evolução sucessiva que o Governo assiste e está a efetuar. Essas questões, as transferências, já são permitidas. Relativamente à cobrança que é efetiva também para...
Sr. Presidente, e o que é que se passa com o Liechtenstein, afinal?
O Liechtenstein...
Não nenhuma informação sobre isso.
Não, obviamente que vamos tentar fazer o acordo de troca de informações com o Liechtenstein que se disponibilizou. Mas, deixe-me só dizer...
Duas coisas diferentes.
Sr. Deputado, nós pedimos formalmente a informação à Administração Fiscal Alemã. Se a Administração Fiscal Alemã não nos fornece a informação, nós não podemos pôr uma intimação à Administração Fiscal Alemã para nos fornecer a informação.
Ou a todos os países, exceto à portuguesa.
Não deu a todos os países. Isso foi uma mitologia. Nós pedimos formalmente a informação por diversos níveis. Não nos forneceram. Eu não posso fazer um raio à Alemanha. Ou seja, temos que utilizar os nossos sistemas. Há limites à mão da administração fiscal portuguesa. Eu estou-lhe a dizer, eu utilizo canais oficiais, nunca utilizo canais oficiosos. Eu tento cumprir a lei. Sempre. Relativamente, Sr. Deputado, já falámos sobre essa questão. É de novo o fato cénico que perturba a discussão séria sobre estas questões. Relativamente à cobrança coerciva, Sr. Deputado, a cobrança, as correções traduzem-se em cobrança efetiva. As correções à matéria coletável traduzem-se no próprio ano em regularizações voluntárias e no próprio ano ou nos anos seguintes em cobrança coerciva. Ou seja, não pode haver... Por isso é que eu dou tanta importância à cobrança, à regularização voluntária. Porque traduz imediatamente o efeito da correção da matéria coletável na receita do Estado. Ou seja, eu não posso imputar, numa ótica inter-exercícios, o proveito da receita. Tem que nivelar com esse efeito. Agora, quer a cobrança coerciva, quer a regularização voluntária, tem vindo a aumentar. É por isso que eu quero alterar a metodologia de verificação de indicação da receita, criando um indicador que não seja só também a cobrança coerciva, seja também as regularizações voluntárias. Foi essa a razão que eu fiz aquela interjeição. Relativamente ao branqueamento de capitais, Sr. Deputado, é por essa razão que nós apresentámos também a nossa proposta de levantamento do sigilo. Ou seja, como eu disse, a esfera tributária não tem em vista a criminalização de comportamentos. A inquirição relativa à incriminalização dos cumprimentos deve ser imputada às instâncias competentes, são as instâncias policiais e as instâncias jurisdicionais. Nos termos da Lei Geral Tributária, eu limito-me, ou tenho que me limitar, a tributar uma realidade económica que, em princípio, devia ser tributada. Qual foi a nossa motivação para a apresentação da proposta do sigilo? É, precisamente, integrar e concretizar o conceito de incremento patrimonial não justificado. Ou seja, eu, nessa matéria, radico no conceito de incremento patrimonial não justificado. A questão da sua licitude ou ilicitude só me preocupa se houver matéria fiscal aí referenciada. Se não houver matéria fiscal, a administração fiscal tem a obrigação de remeter para as instâncias competentes do Ministério Público, que fará ou não fará as acusações. Eu só tenho que me preocupar com a esfera tributária. Não tenho que confiscar, não tenho que punir. Se eu confiscasse ou se eu punisse, tinha, efetivamente, uma violação da nossa Constituição, que penso que também se preocupam com isso, não é? Não só com as questões dos prazos da lei da frente. Relativamente à questão do planeamento fiscal abusivo, é uma questão
Quanto às explicações políticas, já as ouvi muitas vezes. O que eu lhe perguntei foi números. Em 2008, qual foi a receita fiscal acrescida resultante da intervenção da administração fiscal neste tipo de crimes?
Sr. Deputado, isso corre. Sr. Deputado, essa pergunta não faz sentido. Não. Só fará sentido. Não. Só fará sentido.
A administração fiscal não intervém neste plano.
Só fará sentido nos termos da nossa proposta de alteração do Sr. Bancário.
Claro.
Porque nós alterámos. Porque, efetivamente, teremos uma imputação própria para os clientes.
Seja o sigilo bancário e a utilização dos mecanismos de adrogação do isso
é o campo da justiça criminal, do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Não é matéria da administração fiscal. A administração fiscal que recolhe elementos. Eu não tenho que tributar. Ou melhor, agora não podia tributar. Agora poderei passar a tributar. Posso, exatamente. É a grande diferença, Sr. Deputado. Criámos um mecanismo que funciona, Sr. Deputado. É, de facto, uma nem isso consegue reconhecer. É efetivo. É essa a grande vantagem da legislação, da proposta de lei do Governo, face às propostas que estão em discussão no Parlamento.
Essa é nossa.
Já sei como é que vai ser.
Já sabe.
Sr. Deputado, é sempre a mesma.
Já conhece.
Eu já conheço da apresentação
excessiva da... Não diga coisas que não conhece.
Deixa-me dizer uma coisa. Sr. Deputado, deixa-me só dizer. Eu disse-lhe que tínhamos apresentado a proposta, mas estávamos abertos à discussão parlamentar. Como eu disse, é o Parlamento que é soberano nesta matéria. Eu não estou aqui numa posição de proposta. Eu considero, efetivamente, que a proposta do Governo é melhor. É melhor por uma série de razões. Integra este conceito para resolver, que permitirá resolver a questão do Sr. Deputado, é equilibrada, é criteriosa e resolve a incongruência atual que existe entre os sinais exteriores de riqueza e os incrementos patrimoniais não justificados. Resolve tecnicamente a questão. Porque também somos guardiões também um pouco da feitura das boas leis. É necessário que haja boa legislação. Não é fazer legislação. Só a título dizem. Se a lei do Bloco de Esquerda fosse, se a proposta de lei do Bloco de Esquerda fosse aprovada sem mais, eu deixava de poder controlar as sociedades. Porque toda a possibilidade que eu tinha de levantar o sigilo fiscal a nível das sociedades deixava de existir.
Está a falar da nossa proposta.
Não, o problema. Não, eu estou a conhecer daquelas que conheço na concreto. Acho que tem que haver aqui. Acho que a questão é demasiado importante para ser tratada de forma muito acesa e arisca e relativamente. Exatamente. E apressado. Acho que a questão é demasiado importante. É demasiado importante. Tem que haver aqui. Acho que há uma relativa unanimidade social sobre esta matéria e penso que todos os partidos devem contribuir para essa matéria. E o Governo apresentou a sua proposta nessa matéria. Obviamente que o grande problema atual da legislação e das incongruências é que houve diversas mãos a mexer apressadamente na matéria, o que coloca algumas dificuldades de aplicação. Foi isso que nós fizemos. Nessa perspectiva, apresentámos a nossa proposta com a novidade dos 60% para resolver a questão do Sr. Deputado Honório Novo. Sendo que, se for matéria criminal, é confiscado no âmbito do processo criminal correspondente. Relativamente à economia paralela, ó Sr. Deputado, isto é o que nós fazemos contra a economia paralela. É tudo. Tudo o que nós fazemos ao nível da cobrança coerciva, da inspeção, da realocação dos recursos, é para combater a economia paralela. A economia paralela não é uma realidade paralela à realidade económica. Ela decorre, ela está inerente à realidade económica. Se nós pretendemos e estamos a atuar no sentido da detecção e do cruzamento de dados, é para quê, Sr. Deputado? É para reduzir, efetivamente, a questão da economia paralela. Agora, o que eu não admito é que quando alguém é detectado ao nível da economia paralela e um setor fica, efetivamente, detectado com uma questão dos cruzamentos, cai o carme e a trindade. Isso é que eu não admito, Sr. Deputado. Sempre que há alguém que é inserido dentro do sistema, cai o carme e a trindade. No entanto, depois todos falam dos grandes princípios da economia paralela. Sejamos coerentes, que é uma questão aqui de coerência que é necessária. Economia paralela, tudo o que nós fazemos visa...
Continua a não ter uma resposta. Mas eu repito a pergunta, se me permite. Em 2005,
Sr. Deputado,
em 2005 o Governo deu estudos e fez uma avaliação do nível da economia paralela em Portugal. E disse, foi o Governo.
Ó, Sr. Deputado.
Eu pergunto se tem números atuais.
Não,
que
não
é para ver
a
eficiência do tal combate.
Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Honório Novo, o Sr. Deputado Honório Novo não pode estar constantemente a interromper o Sr. Deputado de Estado. O Sr. Deputado de Estado responderá, enfim, com a amplitude de conhecimento que dispõe. Não podemos, naturalmente, obrigar o Sr. Deputado de Estado a responder relativamente a uma matéria que ele não quer responder, não pode, não sabe.
Se há um aumento de eficiência fiscal, se há um aumento de eficiência fiscal, se a cobrança é superior ao crescimento económico, e pensando que o crescimento da economia paralela não é proporcional ao crescimento económico, obviamente que há uma redução da economia paralela. Obviamente, basta pensar. E também sabe que qualquer estudo sobre economia paralela, você não tem nenhum estudo a nível mundial sobre economia paralela que lhe dê, efetivamente, o resultado certo sobre a economia paralela. Nós não funcionamos para indicadores, nós atuamos no terreno. Cada caso é o caso mais importante. E atuamos nos setores que consideramos que estão mais fora do sistema. É isso que nós fazemos, as sucatas, a construção civil, são os efeitos. Nós na ótica do estudo, detectámos e fizemos uma análise de risco e atuamos em conformidade. E, obviamente, concentramos a nossa atividade naqueles setores que consideramos que estão mais fora do sistema. Sr. Deputado, eu lhe posso dizer. Agora, qualquer valor que eu lhe teria, e por acaso até tenho, mas não, eu não gosto de falar de valores de economia paralela. Não gosto. Doutrinariamente, acho que nunca, até hoje, me apareceu um estudo. Todos os estudos de economia paralela têm o preâmbulo a dizer que não são totalmente certos. Pronto, não gosto de falar de indicadores. E pronto, resposta ao senhor, ao seu deputado, Honório Novo. Não sei se o seu deputado Francisco Lassano continua com urgência na saída, se... Ok, pronto. Epá. Pois. Então, posso voltar à ordem normal. O deputado Duarte Pacheco, depois do floreado sobre a lei das organizações orçamentais e do orçamento retificativo, falou do referencial das receitas, já respondi à evolução das receitas, e falou de uma outra coisa, que o saldo da dívida e sequência ainda era de 14 mil milhões. Sr. Deputado, se olhar para ali, para o gráfico, o Sr. Deputado queria que nós voltássemos para zero imediatamente, não é? Durante a vossa vigência governativa, vocês fizeram um sistema de perdão fiscal e a dívida sequência foi aumentando exponencialmente. Em 2000, repara, é que o gráfico é tão claro que é difícil. Ó, Sr. Deputado, eu não consigo saber. Aquele gráfico é tão claro que eu não consigo. É qualquer explicação da minha parte pecará inevitavelmente. Reparem, aqui a imagem vale por mil palavras. Há ali um momento de viragem. Que é inequívoco. Eu vou-me abster de comentar. Ó, Sr. Deputado, deixe-me só dizer uma coisa. Se acha que estamos satisfeitos, nunca... Olha, eu só estarei satisfeito quando aquilo tiver zero. Mas repara, mas agora temos de ser realistas. E um esforço ainda superior àquilo que tem sido feito não pode ser feito de forma cega. Há direitos e garantias dos contribuintes que têm que ser vistos. Reparem, eu tenho que aplicar os recursos que tenho de forma criteriosa e equilibrada. Eu não posso esmagar. Parte dessa dívida exequenda que aqui está, se calhar o contribuinte até tem razão. Há dívida que está suspensa, nem tribunal. Ou seja, as coisas correm. Agora, se estamos satisfeitos, nunca estaremos. Porque isto é um processo de... Por isso é que há governos sucessivos e há solução democrática. Porque, precisamente, para que a tendência para a satisfação no tempo se altere e venha sangue novo para aumentar, para alterar essa situação. Agora, só espero é que o sangue novo que venha continue com este trajeto, porque igual ao vosso de 2001 até 2002 a 2005, espero que não continue. Relativamente às reclamações e etc. Ouça o deputado, falou-me da questão da insatisfação e é que depois o discurso do PSD é esquizofrénico. Primeiro, pergunta se nós estamos satisfeitos, eu digo que não estou, mas depois diz que há um nível de insatisfação dos contribuintes que são esmagados pela máquina totalitária da administração fiscal. E começa-me a falar das reclamações. Já lhe disse que temos 2/3 de deferimentos, o que significa que verificamos que num primeiro nível que o contribuinte tem razão e cumprimos, estamos a cumprir a lei. Segundo, instituímos um mecanismo de resolução de erros, na lei do Orçamento de Estado. Um critério bom tem a ver com as penhoras automáticas e com as vendas coercivas, que é uma nova realidade tributária. Temos aqui atos de massa. Nós, no ano passado, tivemos um grau de reação de 0,14% a estes meios massificados. O ano passado temos 0,11%. Ou seja, se não é uma meta de satisfação, insatisfação e de reação, 0,11% não parece ser algo que... de reação. Não parece que haja aqui erros ou reações descabidas ao esmagamento da justiça. A questão dos reformados, a pertença à questão dos reformados, isto é uma outra realidade que importa desmistificar. Os 120 mil notificações que foram enviadas não foram para os reformados. Não foram. Há dois anos foram 168 mil notificações. O ano passado foram 110 mil notificações. Em 2000 foram 70 mil notificações, em 2001 foram 100 mil, em 2003 foram 110 mil. O que é que significa? Significa, basicamente, o princípio de detecção de contribuintes com declarações faltosas. Não são reformados. Não são. Obviamente, dentro desse universo, estão sujeitos da categoria H. Mas não é esse o âmbito. Não é. Não é. Ou seja, o que aconteceu foi o aproveitamento em ano eleitoral de um facto mediático, colocando os mais pobres dos reformados, que nem sequer têm que apresentar declaração, a fazer declarações a dizer que deviam de apresentar declaração, quando na prática há um limiar para a apresentação da própria declaração, que foi criado por este governo. Atenção, é? Foi criado por este governo. Não é? O limiar da apresentação foi apresentado por este governo. Quando eu vejo as entrevistas na televisão dos nossos pobres reformados a dizer que nunca entregaram, nem têm que entregar, infelizmente. Eu até gostava que todos estivessem em cima do limiar, mas não estão, infelizmente. E estamos a trabalhar no sentido que todos estejam em cima do limiar, mas não estão. Não estamos a falar de reformados, estamos a falar de declarantes e contribuintes faltosos. Acima, e devo-vos dizer, que metade deles tem rendimentos superiores a 50 mil euros. Que nós sabemos. Porquê? Porque fizemos o cruzamento de dados. Fizemos o cruzamento de dados e sabemos que eles têm rendimentos. Agora, a questão é esta. A questão é esta. Relativamente aos reformados, se... Eu digo isto sistematicamente, mas não há forma, porque depois a evolução... Eu costumo dizer que isto é demasiado sério para fazermos filmes. A questão é esta. Se o reformado apresentar-se na administração fiscal, fizer uma reclamação ou uma exposição oral, pode ser oral, nos termos da lei, e demonstrar que não houve prejuízo para a Fazenda Nacional, o chefe do Serviço de Finanças pondera a questão casuisticamente e pode até não aplicar a coima. É uma questão que está na lei. Está no Código de Procedimento e Processo Tributário. São informados. Já disse isto duas ou três vezes. Já disse na primeira leva e disse na segunda leva, porque esta é uma questão que já apareceu há um mês e agora reapareceu há uma semana. Portanto, são os mecanismos do Código de Procedimento e Processo Tributário. Agora, nunca retirarão deste Governo qualquer afirmação que indicie aos contribuintes que não apresentem as declarações. Não, os contribuintes devem apresentar as declarações. Devem apresentar, devem cumprir as suas declarações contributivas, as suas obrigações declarativas. Devem. E vão fazer. E se não apresentarem, obviamente que serão desaplicadas as coimas. Como é que isso seria justificado àqueles que apresentam a sua declaração? Como? Reparem. Mas pronto, é logo... Não são reformados. Não são reformados. Há alguns reformados. E estamos a fazer. Por isso mesmo é que criámos o limiar da apresentação da declaração. Fomos nós que criámos, Sr. Deputado. Agora, sermos acusados de uma coisa que fomos nós que criámos, e vamos fazer mais. E vamos. Quando eu falei da evolução, e vamos fazer mais. O nosso esforço será sempre na criação de mais e criacionamento de dados. No final, até se calhar, um dia, ninguém irá apresentar a declaração porque nós teremos toda a informação. É esse o nosso objetivo. É esse o nosso objetivo. É isso que nós pretendemos.
Sr. Secretário de Estado, sem querer cercear a resposta às questões que foram colocadas, eu pedi-lhe alguma brevidade, mas ainda temos uma longa ordem de trabalho.
Sistema bancário, nível de tributação em 2004 foi 18%, nível de tributação efetiva, de 2005 até 2007, que são os dados, 20%. Ou seja, temos mantido o nível de tributação efetiva, nos nossos critérios, nos 20%. Relativamente aos hospitais, houve... Há uma explicação que é esta matéria que se traduziu não em irregularidades substantivas, mas em irregularidades formais, nomeadamente ao nível da utilização de números de contribuintes de sujeitos cessados. Há aqui uma informação, se tiverem... Justifica grande parte dos desvios, eu remeterei porque, por exemplo, houve uma irregularidade no Hospital Militar Principal, 108 milhões de retenções na fonte. Não. Qual foi a irregularidade? Foi que o Hospital Militar Principal utilizou o NIF do Estado-Maior do Exército. E nós, pelo cruzamento de dados, utilizando o NIF diferenciado, verificámos que... Ou seja, mas não é nada de relevante, não é? Ou seja, não, nós depois remeteremos a esta questão. O custo das informações vinculativas. Comentámos os custos? Não. As informações vinculativas normais. E temos um plano também de iluminação das pendências e informações relativas continuam a ser gratuitas. Aquelas que são onerosas são as urgentes. Ou seja, as urgentes, as normais, e vamos reduzir. Agora, temos que fazer aqui uma ponderação de custo, porque essas também nos vão custar mais dinheiro a responder. E se efetivamente existe a urgência, se existe uma situação de excepcionalidade, penso que é um princípio que o PSD não nega, não é? Do utilizador pagador nesta... Não. Nas urgentes. Nas urgentes. Mas não havia, Sr. Deputado. É um novo instrumento. Antes não eram urgentes. Não. Foi o que apresentei. Esta é uma iniciativa pessoal. Não. Nas informações vinculativas normais continuam a ser gratuitas. Nas informações vinculativas urgentes é que há um princípio de onerosidade. Porque há um princípio de excepcionalidade. Relativamente a essas, só isso. Não há aqui nenhum aumento. Se o bancário, não há nenhuma inversão do ónus da prova. Eu disse que havia um tipo de inversão na justificação. Não é inversão do ónus da prova. O que significa é, relativamente àquela questão colocada pelo deputado Honório Novo e pelo deputado Francisco Louçã, o que existe é, numa situação de enriquecimento patrimonial não justificado, qualificado, e que nós não qualificamos como ilícito ou lícito, porque isso é uma competência das autoridades judiciais, o que nós fazemos é que permite. Não aplicamos a presunção de veracidade da declaração do contribuinte e pedimos ao contribuinte que o justifique. Em última instância, reconduzindo uma categoria de rendimentos normal. Se ele reconduzir a uma categoria de rendimentos normal, então será tributado à taxa normal. Nada mais do que isto. Não há nenhuma inversão do ónus da prova. Agora, o que eu recordo é uma coisa também que o Sr. Ministro das Finanças já referiu. O PSD fala do enriquecimento ilícito e do enriquecimento patrimonial justificado, mas quando se apresentam medidas efetivas de combate ao enriquecimento ilícito, fica contra elas. Eu, sinceramente, eu ainda não percebi qual é a posição do PSD a este respeito. Porque, não, porque se não... Não, deputado, não percebo, porque o Então tem que informar o seu líder parlamentar, que não era de há dois anos, da proposta do PSD de há dois anos. Ó, Sr. Deputado, é isso que têm que apresentar. Relativamente ao Sr. Deputado, ainda não ouvi um discurso coerente do PSD a esse respeito. Do Bloco de Esquerda, do PC e do PS, tenho visto. Agora, do PSD... Do PSD... Sim. O PS sempre apoiou as propostas do Orçamento do Estado. Quem é que aprovou a proposta do Orçamento do Estado para 2009? Qual foi o partido que aprovou o Orçamento do Estado para 2009? Onde estava lá o alargamento exponencial do sistema bancário? Acho que foi só o Partido Socialista. Ó, Sr. Deputado, vocês têm que arcar com as consequências das vossas opções a nível da aprovação das leis.
Deputado Batista ou Vera Jardim? Gostava de pedir ao deputado Duarte Pacheco.
Vamos evitar as interrupções e vamos deixar o Sr. Estado encerrar o debate.
Na volta também tenho direito a esta questão, que já foi invocado pelo deputado Francisco Louçã e agora tenho que explicar.
Vítor Batista, vamos deixar o Sr. Estado encerrar.
Relativamente à questão de que o Governo... Esta é outra crítica recorrente. Outra crítica recorrente do PSD é que houve um aumento de receitas, não houve consolidação a nível do déficit. Ó, Sr. Deputado, houve aumento de receita por aumento de eficiência e de eficácia fiscal, por luta contra a fraude e a evasão. Mantivemos o padrão de despesa, reduzimos o padrão de despesa. Houve redução do déficit. Sr. Deputado, e nós baixamos impostos, Sr. Deputado. Mas eu ainda não percebi. Qual é a parte de não descer impostos que ainda não perceberam? Descemos o IVA. Descemos. Está bem. Eu estou a falar do último consulado. Descemos o IMI. Aumentámos o nível das deduções do IRS. Não subimos o IS... Não subir o ISP, não subimos o imposto de tabaco. Não subimos. Isto é... Não. Não, exato. E mantivemos a receita, Sr. Deputado. É isso que vocês não percebem. E mantivemos a receita. É curioso, não é? Não, ou subimos, aumentámos a receita. Aumentámos a eficiência e eficácia, mantivemos a receita, Sr. Deputado, sem os aumentar. Sr. Deputado, é um facto. Não, é um facto. Isto é um facto tão claro. Que não pode, olha, é como ali aquela da evolução da dívida exequenda, é tão evidente que nem sequer... Olha, Sr. Deputado, se paga mais impostos, dou-lhe os meus parabéns, quer dizer que a sua produtividade pessoal tem vindo a aumentar. Exato. Sr. Deputado, claro, sabe que todos os portugueses pagam mais impostos, sabe porquê? Porque os portugueses que eram defraudadores e evasores estão dentro do sistema. E aqueles... Sr. Deputado,
Senhor deputado, só pela eficiência fiscal, só a senhora que acredita nisso.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, agradeço que não interrompa.
Eu pensava que ainda há bocado tinha reconhecido isso, no início da resposta. Bem, continuando. Uma parcela de 99%, Sr. Deputado. Pois não, mas pronto. Onde é que está o segundo? A questão do orçamento retificativo e a questão do efeito ao retardador. Sr. Deputado, nós não vivemos orgulhosamente sós. Ou seja, ao contrário do que parece ser entendido por algumas intervenções da vossa área política, obviamente nós vivemos numa crise demasiado séria, não é? Para que os efeitos que dela decorrem, uma crise económica internacional, sejam unicamente imputados ao governo português, não é? Dá-me a dizer isso agora, mas normalmente não é isso que diz. Atenção, não, porque de todas as intervenções, todos os maus são cometidos ao governo português. Foi o governo português que permitiu a aplicação desregrada dos processos de titularização e de hedging em Wall Street. Pronto, é isso que eu percebo. Ou seja, não estamos obviamente sós. Obviamente que estamos atentos à evolução económica.
Sr. Deputado, deixem-se encerrar o Estado de Estado, porque as interrupções permanentes não só interrompem, de facto, adiam eternamente os trabalhos. Nós temos uma longa ordem de trabalho ainda para concluir hoje. E terá que ser mesmo hoje, porque algumas das matérias não podem ser protoladas para a nova data. E, portanto, se houver interrupção permanente, nós não chegamos ao fim. Suscitava-lhe alguma contenção. Naturalmente que eu compreendo o calor e a vivacidade da discussão, mas isto não é aplicável a si, é relativamente aos seus deputados. Mas se houver interrupções permanentes, de facto não chegamos a lado nenhum. Além de mais, do ponto de vista da percepção de quem ouve e vê estas audições, naturalmente que não é simpático ouvir interrupções permanentes.
Pronto. Relativamente à questão do efeito ao retardador, não há efeito ao retardador. O que há é uma aplicação séria. Pensam-se as medidas, estabelece-se uma estratégia de ação e analisam-se os seus efeitos. É isso que nós estamos a efetuar. Tomámos as medidas que achámos as mais corretas e as mais indicadas, abarcando uma panóplia de prioridades, desempregados, famílias com menores recursos, pequenas e médias empresas, empresas exportadoras. Aplicámos uma série de instrumentos, que alguns eu citei, da matéria fiscal, mas há mais, o regime de apoio ao investimento, a redução do IRC para 12,5% nas PMEs, e agora estamos a analisar a redução do pagamento especial por conta, que disseram que tinha um efeito, eu demonstrei aqui já o primeiro, um efeito dessas, e estamos a analisar a situação. Se forem necessárias mais medidas, nós tomaremos, como sempre tomaremos, o Governo está atento e, obviamente, estará sempre e fará tudo o que terá, que poderá para auxiliar os portugueses e as portuguesas nesta difícil dificuldade. Não há retardador, há estratégia pensada e uma tática de avaliação do impacto das próprias medidas e, obviamente, reproblematização da estratégia permanente para efeitos futuros. Não é efeito ao retardador, é ação pensada. Ou seja, é isso que nós estamos aqui a referir. E penso que, relativamente ao PSD... Relativamente ao PS, ao deputado Vítor Batista, relativamente à evolução da receita, já dei a explicação. Espero que fique estabilizada, embora me desconfie que nas notícias agora de abril, quando aparecer o IRS a descer de 13%, toda a gente vai dizer que é uma crise de desemprego, etc. Não, é o efeito dos reembolsos. Pronto, espero que mas ninguém vai entender, mas pronto, o Governo fará isso, tentará transmitir melhor a sua informação. Relativamente a... Onde é que está o... Está aqui. Relativamente à questão do sigilo bancário, como eu disse, e também respondendo à questão do... primeira questão do Sr. Deputado Diogo Feio, nós não vivemos num período de revoluções e de contrarrevoluções ao nível do sistema do sigilo bancário. Se nós analisarmos aqueles gráficos, vemos que há uma aplicação sucessiva, que há uma aplicação progressiva da norma e que a própria administração fiscal está a fazer recurso ao instrumento quando bem necessita. O que nós fizemos no Orçamento de Estado para 2009 e que fazemos na proposta de lei que é apresentado ou que foi apresentado esta manhã ao Parlamento, é uma evolução natural deste modelo, no sentido de abarcar situações que anteriormente não estavam abarcadas, de resolver a questão do enriquecimento patrimonial não justificado, com a questão dos 100%, clarificar a relação entre os sinais exteriores de riqueza e o regime dos incrementos patrimoniais não justificados, e regular de forma mais leve e mais operacional o efeito dos recursos ao nível do acesso à informação bancária, porque nós verificámos que, efetivamente, nós temos aqui, por exemplo, em 2008, 1014 processos com autorização voluntária. E, efetivamente, o facto é que os contribuintes que nós tínhamos maiores suspeitas eram aqueles que contestavam e que suspendiam o próprio processo. Ou seja, de facto, podia haver aqui uma agressividade. O que nós fazemos aqui é uma correção desse âmbito, aplicando um padrão de igualdade relativamente a todos, aumentando, obviamente, a possibilidade da administração fiscal verificar os indícios que o Sr. Deputado Francisco Louçã tanto referia. Ou seja, temos aqui uma evolução natural deste recurso. Relativamente às variações patrimoniais por 100 mil euros, devo dizer que atualmente a situação é de um terço, há uma alteração. Nós alteramos a terminologia, porque um terço de 10 milhões são 3 milhões, não é? Ou seja, havia uma regressividade ao nível da justiça. Não, não sei se revê nessa regressividade, se está tudo bem. Mas havia uma regressividade ao nível dessa justiça. O que nós estabelecemos é, efetivamente, que o efeito do recurso é o efeito meramente devolutivo, sem colocar em causa, obviamente, os direitos e as garantias dos contribuintes. A dívida e sequenda, já falámos da evolução, rapidamente. Relativamente ao Citigroup, o Sr. Deputado Vítor Batista quis relembrar o Citigroup. Devo dizer que em 2003 recebemos 1.760 milhões de euros, que no fundo depois não serviram para nada, porque entrámos em déficit excessivo. Ou seja, foi uma bolsa de oxigénio que que se esgotou rapidamente e ficámos asfixiados na mesma. E neste momento, relativamente a estes 1.760 milhões, já pagámos 1.882 milhões,7 de dinheiro que nos faltava, não é? Ou seja, de fundos que nos ainda faltam pagar, mais até 2010, cerca de 130 milhões de euros. Ou seja, efetivamente, quando se fala de hipoteca do país ao futuro, não é? Penso que também há aqui um pensamento esquizofrénico, ou seja, investimento é hipotecar o país, esquece o impulso produtivo. Alienar receitas fiscais futuras não é hipoteca, não. É boa gestão financeira. É boa gestão financeira. É boa gestão financeira. É boa gestão financeira. Posso deputado, se eu fizesse esta operação agora, resolvi-lhe o problema do déficit imediatamente, Sr. Deputado. Daí 2000, mas não vou fazer, porque acho que é uma má gestão financeira. Sr. Deputado, quais são as questões? O que aconteceu em 2004, Sr. Deputado? O que aconteceu em 2005? O que é que vocês fizeram com isto? Não fizeram nada. Deu zero. Deu zero. Deu zero. Foi um balão de oxigênio de zero. Sr. Deputado, olha. Sr. Deputado, isto são receitas efetivas. Sr. Deputado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isto foi uma operação que, não, que efetivamente hipotecou o país nos 5 anos seguintes. Sr. Deputado. Sr. Deputado, ficaram em 2004. E o que aconteceu em 2004? Fizeram alguma coisa? Resolveram a situação? Não. Sr. Deputado, eu estou só... Sim,
senhores deputados, não interrompam, por favor.
Sr. Deputado, deixe-me só dizer... Pronto, eu agradeço. Devo dizer é o seguinte. Em termos financeiros, não foi uma boa operação para o Estado. Neste momento, estamos a arcar com essas contas. Mas honramos. Nós honramos o... Nós nunca ouviu da boca de qualquer governante deste país a colocar em causa e vamos cumprir, e estamos a honrar. E até estamos a melhorar o rating. Até estamos a melhorar o rating das carteiras de títulos. Porque estamos a cumprir de forma honrada e justa todas as obrigações que nos foram cometidas. E, obviamente, nunca vai ouvir qualquer crítica que não seja pública externa a esta operação. Acho que há aqui uma situação que nós temos que... Relativamente à Operação Furacão, mediático também que o Sr. Deputado Honório Novo referiu, os processos estão a decorrer. Efetivamente, houve alguma suspensão dos pagamentos, porque houve processos judiciais que tiveram a decorrer relativamente aos efeitos do pagamento das dívidas, mas penso que, segundo o Ministério Público me informou, o Tribunal da Relação, a semana passada, reafirmou a posição que o Ministério Público sustinha, ou seja, que efetivamente o pagamento voluntário dos montantes em causa suspendia a acusação de crime fiscal. Penso que agora essa situação de incerteza que existia se encontra resolvida e voltaremos ao ritmo normal de liquidação. Como eu disse, eu prefiro regularizações voluntárias a cobranças progressivas. O papel dos impostos é arrecadar receita, não é mandar pessoas para a cadeia. Não é? Essa é... Agora, obviamente, se houver um efeito, se houver uma fraude, diga. Punir os prevaricadores quando houver, efetivamente, situações de fraude. Fraude pura e dura, faturas falsas, etc. Mas a minha principal preocupação, sim, daqueles que estão tipificados no código. Agora, se houver pagamentos voluntários, eu prefiro a receita do que a criminalização. Esse que é um princípio geral do direito fiscal aqui que ninguém discute. E penso que relativamente ao deputado Vítor Batista, já está. Senhor deputado Francisco Louçã, não é? Eu já respondi algumas das questões, mas vou... A questão da digita, partilho 100% a sua preocupação. Acho que a digita está muito dependente do outsourcing, mas também encontra-se dependente porque a sua especificidade ao nível operacional e infraestrutural a isso obriga. Há países que alienam totalmente a infraestrutura informática. Isso é uma coisa que nós nunca faremos, porque achamos que, efetivamente, isso era alienar uma parte da soberania, do elemento da soberania. Por isso estamos totalmente de acordo. A preocupação da dotação de dotar a Digita com recursos humanos próprios é algo que nós vamos fazer já imediatamente. Ou seja, vamos fazer vamos inserir alguns novos funcionários na Digita, não tantos como gostaríamos, naqueles que são necessários. No entanto, o Governo está a preparar também a alteração estrutural da Digita, ou seja, consideramos que ela tem que dar um passo evolutivo ao nível da sua própria organização. Pensamos que ela não deve deixar de ser uma direção-geral, para passar a ter um elemento infraestrutural de suporte com uma gestão autónoma que lhe possibilite muscular a sua atividade. Ou seja, e é algo que estamos a preparar e que até nos próximos meses, não é? Já houve um grupo de trabalho que apresentou um relatório, já foi dado as orientações de orientação por mim próprio, penso que o mês passado estamos a trabalhar nessa alteração. Mas é, de facto, partilho a sua preocupação e esse respeito. Relativamente à questão da delegação desregrada, Sr. Deputado, eu vejo-me aqui... Esta matéria do sigilo bancário é uma questão muito curiosa porque atua ao nível de um conceito próprio de direitos subjetivos, em que o direito da privacidade é um próprio, atua ao nível das obrigações fiscais e da esfera da atuação administrativa do Estado de pretender conhecer algo ou arrecadar algo, ou seja, temos aqui um confronto muito próprio entre a esfera privada e a esfera pública. E depois temos também uma discussão, que é uma discussão atual, entre criminalização ou não de enriquecimento ilícito ou de tributação de enriquecimentos patrimoniais não justificados. Ou seja, temos aqui uma matéria que é extraordinariamente difícil. E depois também temos diversas mãos a querer mexer casuisticamente na própria proposta. É uma questão muito simples, difícil, ou seja, e efetivamente as grandes dificuldades que nós temos hoje na aplicação da lei e que queremos resolver resulta precisamente deste trabalho a diversas mãos, que não foi suficientemente articulado. E neste momento temos processo em tribunal que, muitas vezes, nada decorre, porque, não é? Muitas vezes, com a inconclusão, com o resultado inconclusivo da regulação das suas normas, nada resulta. O que é que nós estamos a fazer? Vamos evoluir, vamos regularizar, vamos ver a situação. Relativamente aos indícios, os indícios nós temos. Não é preciso ir às revistas cor-de-rosa. Temos os registros dos automóveis, temos os registros dos imóveis, temos os registros dos aviões, temos os registros dos barcos. Temos a inspeção tributária. Temos a inspeção tributária que, quando se desloca, faz uma inventariação dos bens e dos critérios de utilização. Temos uma série de informação própria que nos permite atuar. E teremos também mais... Temos informação sobre os fluxos de pagamentos. Vamos ter informação dos fluxos de pagamentos. Temos a informação dos fluxos de transferências para o exterior. Nos bancos, por via bancária. Há outra proposta do Governo, uma outra matéria que está na proposta do Governo, que é o facto de os contribuintes declararem na declaração de rendimentos têm contas no exterior. Ou seja, é também uma alteração que consta da proposta de lei do Governo, precisamente para haver uma harmonização entre a possibilidade de conhecimento da administração fiscal relativamente à proposta. Mas era uma questão lateral que eu agora revelo, mas que também vai na sequência da proposta do Dr. Diogo Feio de haver uma declaração patrimonial relativamente a estas matérias. Ou seja, nós estamos preocupados com todas essas questões. E é por essa razão que vamos fazer os acordos de troca de informações com os países fiscais. Porque, efetivamente, como nunca, tal hoje, como em nunca outro momento, existe um espírito mundial de limitação do acesso aos países fiscais. E recordo que o Governo, pelo Ministro das Finanças, foi das primeiras entidades oficiais a revelar-se do lado do desmantelamento dos países fiscais. Na Assembleia da República. Foi, ou seu deputado. Foi, não é? Ou seja, foi, em sequência. Eu até vi declarações do Sr. Presidente da Comissão Europeia a citar o Sr. Ministro das Finanças relativamente a esta matéria. É um facto, pronto. Pode não ter, para si pode não significar muito, mas em termos institucionais é alguma referência. Relativamente à questão dos 60%, eu já lhe disse, temos aqui uma diferença conceptual. O Sr. Deputado quer utilizar o sistema fiscal para efeitos confiscatórios. Nós consideramos que os 60% é equilibrado, é um elemento de desincentivo que a Constituição permite, já que os 100% seria confiscatório e isso não seria cometido ao sistema fiscal. A questão do confisco a existir é para efeitos fiscais nas instâncias próprias com os meios de tutela jurisdicional própria. Mas isso é uma diferença que nós temos ao nível de conceptual. Não, nós não fomos à revista com a... Não. 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 Então, por isso é que... Bem, adiante. Não, não, nada disso, não. Reparem, eu devo dizer, a atuação de inspeção tributária é organizada autonomamente ao nível das direções distritais, de acordo com orientações centrais. Agora, há uma total liberdade da inspeção tributária em atuar. Não é? Penso que a grande virtude dos efeitos que nós temos ao nível da inspeção tributária resulta precisamente de uma automotivação e de uma autorresponsabilização nas suas atuações. E quando falam, reparem, há uma medida muito significativa que reduziu as reações ao nível administrativo. Foi o facto de, só isto, foi fazer com que quem analisa a audição prévia num relatório de inspeção não ser o mesmo inspector que efetua o relatório. São pequenas medidas que alteram significativamente. Há uma grande... Não, obviamente, integral, porque há depois a reclamação e o recurso hierárquico e a impugnação, mas houve aqui uma pequena alteração que alterou significativamente a situação. Exatamente. Relativamente, até porque pedir ao próprio para... Bem. Senhor deputado Diogo Feio, rapidamente. Eu gostava de ter esta discussão consigo e esta discussão dava para 2 horas de discussão académica. Ou seja, porque entrou numa matéria académica. O seu deputado fez citações diretas à Lei Geral Tributária, ao 63B. Falou das questões relativas às situações em que atualmente existe acesso à situação fiscal. E disse que não havia nada de novo, basicamente, que tudo. Ou seja, que é basicamente o contrário do que depois outra parte das bancadas dizem. É um sintoma deste equilíbrio que eu penso que o Governo sintetiza. Ou seja, que é precisamente, há um alargamento, isso é inequívoco, há um alargamento da esfera de amplitude do levantamento do estilo, mas é criterioso, ponderado e proporcional. Relativamente à questão, há um alargamento, já não são fatos concretos, são fatos indiciadores. Concretizamos o conceito de incremento de património justificado. Nós atualmente nunca teríamos aplicação do conceito de incremento de património justificado, porque os tribunais consideram como sendo o regime de regra os sinais exteriores de riqueza. E nós nunca conseguíamos tributar a integralidade do sinal do incremento de património não justificado, porque o rendimento era imputado de acordo com o método indireto em sede de sinal exterior de riqueza. Ou seja, nós nunca conseguíamos tributar integralmente o incremento patrimonial justificado. Resultado da feitura a várias mãos do regime atual. Clarificámos essa matéria e criámos uma nova categoria de rendimentos, que é o incremento patrimonial não justificado. Um incremento residual, que penso que não nega que essa é uma novidade, com uma taxa de tributação autónoma. 70%, que o contribuinte poderá sempre afastar se nos justificar a proveniência dos rendimentos. Claro está, se for ilícito, se tiver origem ilícita, remetemos para o Ministério Público. Não há aqui nenhuma vantagem face. O que existe é efetivamente uma tributação acrescida a essa matéria. Não queremos confisco. Falou-vos do confisco. A taxa de 60% era confiscatória. Sr. Deputado, a taxa de 60%. Não é confiscatória. Nós, se a taxa do imposto complementar, que ia até aos 80 e tal por cento, quando era acumulada, quando era sistema sudelar, na vigência da Constituição da nossa Constituição, que vigorou até 89. Não, vigorou até 89. Ao seu deputado, os princípios constitucionais são os mesmos. Os princípios constitucionais são os mesmos. A única alteração de 89 para cá foi a inserção do princípio da não retroatividade no artigo 103 da Constituição. Foi a única alteração na Constituição Fiscal desde a sua origem, Sr. Deputado. Ou seja, não é? Se se existem tributações agravadas 70%, eu não, sinceramente não vejo como é que uma tributação de 70% é confiscatória, não é, tanto mais que o contribuinte tem todas as condições de provar a origem da sua tributação, e ser tributado à taxa normal englobando. Penso que respondi às suas perguntas, ou todas, ou Sr. Deputado. A sério, que eu não estou a perceber o que é que tem. Na verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco ainda queria usar da palavra sobre esta matéria. Eu ia sugerir aos Srs. Deputados que não houvesse uma segunda volta, porque se vamos ter uma segunda volta não vamos acabar tão cedo e temos matérias que têm que ser tratadas antes do plenário, do início do plenário. Portanto, se os deputados dessem a vossa anuência, eu considerava então sem efeito a segunda volta. Agradeço aos Srs. Deputados de Estado e aos Srs. Fiscais a sua presença aqui hoje. Foi um debate vivo e acalorado. Não sei se voltaremos a ver cá ainda nesta legislatura. De qualquer forma, queria lhe dizer, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, foi sempre um prazer e uma honra trabalhar consigo aqui na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso, Presidente, Srs. Deputados, é sempre um prazer falar convosco neste tom. Penso que é interessante, senão ficávamos aqui num tom monocórdico e penso que estas matérias... Mas respondi. Ou seja, eu gosto é de responder e com as pessoas cá. Que é uma coisa que eu gosto. Ou com alguém do grupo parlamentar cá. Nessa matéria. Mas é um prazer, foi sempre um prazer nestas matérias. E atenção, todas as questões que foram colocadas são efetivamente muito úteis e que permitem o enriquecimento sistemático do relatório. Muito do enriquecimento do relatório resulta precisamente das sugestões e das solicitações dos deputados de vários grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado, uma vez mais.